Bom dia, estamos em condições de começar. Queria, obviamente, começar por dar as boas-vindas e cumprimentar o Sr. Ministro do Ambiente, o Sr. Secretário de Estado e a equipa que o acompanha e dizer-lhe que é para nós um gosto tê-lo pela primeira vez na nossa Comissão, assumir algumas culpas próprias por ser a primeira, porque nós já solicitamos que nas audições regimentais, com base no artigo 104, faremos audições também do Ministro do Ambiente da nossa Comissão. No que consta a matéria relacionada com transportes, que é aquilo que no fundo estamos a fazer hoje, a requerimento do Partido Comunista Português, mas teremos todo o gosto em voltar a receber o Sr. Ministro já numa audição regimental, após orçamento, para além de estarmos presentes na discussão do orçamento, porque é matéria que esta Comissão tutela e que obviamente na primeira sessão também entendemos que valia a pena deixar correr algum tempo, percebemos melhor o que é que o Governo pretendia fazer na matéria e agora sim há aqui substância para podermos trabalhar em conjunto, de maneira a dar-lhe as boas-vindas, que é para nós um gosto. O requerimento é do Partido Comunista Português, por norma passamos imediato ao proponente, mas estamos sempre à possibilidade, se o Ministro assim entender, de fazer uma breve intervenção inicial e depois sim começaremos com o requerente. A nossa grelha são 8 minutos cada grupo parlamentar, com resposta individual, depois uma segunda ronda, 5 minutos. Veremos se é preciso ir a uma terceira ronda. Eu apelo aos senhores deputados que possam ser certeiros e concisos. E peço também ao Sr. Ministro respostas dentro dos tempos, sempre com a tolerância da mesa. Eu próprio farei de Presidente e depois de interrogador, se a expressão me é permitida, mas Sra. Vice-Presidente Hortência Martins presidirá à reunião. Agora, Sr. Ministro, tem a palavra. 5 minutos, com tolerância.
Disse? 5. 10 na minha agenda.
10 minutos. Eu estava já a tentar poupar essa palavra.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, é de facto um gosto para nós e é a primeira vez que aqui estamos e começar por dizer que cumpri Paris e o Acordo de Paris, que foi ratificado nesta Assembleia e tão prontamente promulgado pelo Sr. Presidente da República, obriga a reduzir em 25% até o ano de 2030 as emissões provindas do setor dos transportes em Portugal e para que tal se consiga teremos mesmo que apostar nos transportes coletivos. A razão que aqui nos traz hoje são duas. Em primeiro lugar, e formalmente, naturalmente, o pedido de audição do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, mas principalmente o facto do Governo anterior tudo ter desinvestido neste setor, somando um conjunto largo de erros que afetaram em 25% a oferta e é muito difícil reverter números como este com o estalar de dedos. Quando o atual Governo entrou em funções, recebemos 6 empresas de transporte com situações profundamente irregulares. Primeiro, e por ser mais simples, falarei da Softlus e Transtejo. São empresas muito particulares que oferecem um importante serviço público à área metropolitana de Lisboa. Se temos 2 pontes, temos 6 ligações adicionais que são asseguradas por estas empresas. O transporte fluvial é tão especial que a própria Comissão Europeia o exclui da aplicação obrigatória do Regulamento 1370 de 2007. Deixem-me que vos diga que foi com uma enorme surpresa quando chegamos ao Governo, vimos um contrato de serviço público destas empresas caducado desde dezembro de 2014 e uma situação fortemente deficitária na sua operação. Encontramos também propostas de contratos de serviço público que, proclamando o milagre da eficiência, assumiam um financiamento ainda menor a estas empresas. Sei que ao trazer aqui este tema, os senhores deputados não deixaram de perguntar o que é que o seu Governo fez para resolver esta situação, já lá vai um bom par de meses. Ora, este é o primeiro exemplo que darei das consequências das decisões erradas do anterior Governo. Quando foi aprovada a Lei 52 de 2015, que transpôs para o Ordenamento Jurídico Português o regulamento que já citei, os senhores deputados do PSD e do CDS tomaram algumas opções apressadas sobre o que seriam as autoridades de transporte. Neste processo, disseram que competiria a área metropolitana de Lisboa, que quando caducasse o contrato de serviço público do Transtejo e Soflusa, a esta competiria a assinatura do novo contrato. Ora, atendendo à natureza das empresas, é uma injustiça completa. Atendendo a que estamos a falar de uma empresa com um contrato caducado, é, no limite, irresponsável. Estamos a trabalhar para encontrar a melhor solução jurídica para repor a normalidade, sabendo que o Estado terá sempre um papel de autoridade de transporte nas duas empresas que garantem as ligações da rede ferroviária nacional e de redundância de ligações entre estas duas mesmas marchas, que tem que se poder comparar, que é correto e desejável o envolvimento da Ampliante Lisboa, que o transporte fluvial será sempre o mais difícil de equilibrar pelos elevados custos operacionais que tem e que nunca deixaremos de ambicionar a eficiência destas empresas. Senhoras e senhores deputados, deixem-me agora falar da Carris, do Metropolitano de Lisboa e Porto, da STCP, para deixar claro o que era uma farsa e que é o anterior processo de subconcessão. Tenho dificuldade em encontrar forma melhor para descrever um processo que não só não cumpria com regulamentos europeus e leis nacionais, como as alegadas poupanças que o décimo governo apregoava eram simplesmente uma inverdade, uma grande omissão de despesas escondidas. Os contratos de subconcessão não cumpriam uma lei criada pelo mesmo governo, com vista à melhoria dos processos das PPPs, não cumpriam com o Código dos Contratos Públicos, não cumpriam com o Regulamento 1370/2007 e eram, em síntese, ilegais. Deixem-me fazer um parênteses para ser justo. Sei bem que sistematicamente quiseram ser bons alunos da Comissão Europeia e sei bem também que a Comissão Europeia sempre elogiou este processo de subconcessões, aliás, conheceu tão bem que lhe chamava privatizações das empresas. Confesso-vos que do nosso lado estranhamos como é que falhas tão evidentes não foram observadas pelos técnicos da União Europeia quando era a própria legislação europeia que era incumprida. Devo reconhecer que um aluno tão dedicado merecia um professor menos distraído. Além disso, os processos de subconcessão fragmentavam a gestão de mobilidade nas áreas metropolitanas, eram insustentáveis do ponto de vista ambiental, contratando o PNAC aprovado também por este mesmo governo, onde a aquisição de novos autocarros de elevado desempenho ambiental podia ser substituído pela aquisição de velhos autocarros e, obrigatoriamente, a diesel. Em terceiro lugar, cristalizavam num fosso a oferta do serviço público e eram desequilibrados do ponto de vista da matriz de risco. Sim, senhoras e senhores deputados, reconhecemos que o estado das empresas que recebemos não era nada bom e ainda não é bom. Durante o período 2010-2014, a oferta de transportes oferecida pelas empresas foi reduzida em 25%, repito, 25%. As tarifas foram aumentadas, os apoios sociais foram reduzidos e a procura das empresas caiu também um valor muito próximo de 25%. E não, senhores deputados, não são só menos 25% de vendas, são 25% dos passageiros que antes tinham uma solução de mobilidade ajustada e que viram a sua acessibilidade em transporte público ser fortemente restringida. Mas o mais grave, senhores deputados, eram os detalhes escondidos nos contratos de concessão, nos tais contratos que apelidavam de boa solução e de poupanças. Estes contratos tinham, na verdade, um resultado positivo conseguido muito à custa de um esperado aumento da procura e, quanto à contenção de custos, escondiam pagamentos no final das concessões para recompra do material circulante de várias dezenas de milhões de euros, ou seja, era um bom negócio para alguém. Além disso, cristalizava a rede na sua dimensão atual, ou seja, variações da oferta acima de 5% tinham que ser discutidas caso a caso e sem qualquer padrão de pagamento unitário. Dito de outra forma, ao negociar o contrato, as alegadas poupanças passariam a ser alegadas despesas. Foi destruído o valor nestas empresas durante o período de vigência do anterior governo. A falta de investimento que hoje tanto se faz notar na manutenção e na operação levou a uma degradação dos ativos das empresas de Lisboa em 30% e do Porto em 15%. Houve uma sangria durante este período de recursos humanos em que, em Lisboa, mais de 1000 trabalhadores abandonaram as 4 empresas entre 2010 e 2015. É verdade que, já com este governo em vigência, tivemos azar com os bilhetes. Um sistema que sempre esteve dependente de um par de fornecedores de cartões e que hoje está limitado a um só, e esse fornecedor objetivamente falhou um compromisso contratual de fornecimento. Mas tivemos um azar muito maior. Tivemos um azar de ter um governo antes do nosso que cortou de forma cega o investimento das empresas e que forçou a redução de estoques, incluindo de bilhetes, e por essa razão só hoje está a ser feito um investimento sinalizado há anos de alteração dos sistemas para criar redundância nos fornecedores e por esta via melhorar a gestão e esperamos melhorar a sorte das empresas num assunto que certamente será resolvido antes do final do ano, sendo que com o empenho de todos nunca faltaram bilhetes. E por falar de bilhetes, é uma boa ponte para poder falar dos trabalhadores destas empresas. Durante o governo anterior era claro que o problema das empresas de transporte eram os trabalhadores, problema tão grande que nem valia a pena serem recebidos pela administração. Pois bem, hoje a paz social está de volta às empresas e, com todas as restrições e dificuldades que se vão mantendo, as estruturas estão unidas e mobilizaram-se para resolver os problemas como a limitação dos bilhetes do Metropolitano de Lisboa. O Governo agradece o esforço de todos. Senhoras e senhores deputados, a política cega do EBITDA zero e a qualquer custo é errada. Os cortes sucessivos na despesa das empresas e a ideologia irresponsável de um transporte público de qualidade não precisa de adequadas compensações de serviço público levou-nos a um estado limite, que é onde estamos, com empresas com material insuficiente, pessoal insuficiente. Este Governo iniciou funções há praticamente um ano. A situação para os passageiros é hoje muito melhor do que quando iniciamos? Bom, certamente estamos muito aquém da nossa ambição e sabemos que não temos ainda os meios necessários para resolver o problema com brevidade. Mas gostávamos, apesar de tudo, de referir o muito que já foi feito. O processo de subconcessão da meta do Porto está relançado em plena conformidade legal e com modelos de risco mais equilibrados. 2. O processo de municipalização da STCP e da Carris está em curso, estando a ser trabalhadas as peças legislativas e contratuais de suporte à alteração dos modelos, destacando aqui o papel que as 7 autarquias, 6 no Porto e a de Lisboa, assumiram aqui de enorme responsabilidade e de partilha também de responsabilidades financeiras. Em muitas das empresas já se está a contratar pessoal. A STCP contratou mais de 70 motoristas e tem previsto contratar mais 40, a Carris já contratou 75 e vai agora contratar mais 41, o Metropolitano de Lisboa tem curso da contratação de 30, sendo indispensáveis contratar mais 10, a Transtejo e a Sofilusa têm, de facto, em curso também um procedimento para contratar 10 trabalhadores. Ao nível da manutenção, e apenas para dar o exemplo mais falado, o Metropolitano de Lisboa tem em curso novos processos que permitirão, já em novembro, inverter as debilidades na área da manutenção. As empresas Carris e STCP têm previsto um ambicioso programa de renovação de frotas, cuja entrada dos primeiros veículos se espera já em 2007, a partir de um aviso do POCU lançado ainda durante o mês de outubro. Juntos são mais de 500 novos veículos. Serão retomados os investimentos da rede metropolitana em Lisboa, de forma comedida e adequada à disponibilidade orçamental que temos. Falarei de Lisboa, mas do Porto, já no próximo sábado, será assinado o protocolo para se iniciar a estação do metro de Modivas. Em Lisboa, o alargamento da estação de Arroios, o fecho do átrio norte da estação de Barieiro, a finalização do plano de acessibilidade da estação do Colégio Militar, as reparações da estação dos Olivais, são estas intervenções que totalizam 20 milhões de euros e serão visíveis em 2017. Mas notamos que, apesar de todas estas dificuldades, a procura está a subir, ao contrário do que aconteceu nos últimos 4 anos. No Porto cresceu 1%, em Lisboa cresceu 2,5% e o Metropolitano, tão falado nas notícias, cresceu, apesar de tudo, 10%, o que só reforça a nossa ambição na melhoria do seu serviço. Chega o trabalho que está a fazer? Certamente ainda não. Temos bem a noção, e todos também o terão, das condições que temos de recursos limitados, sendo que nunca deixarei de defender que os transportes coletivos terão que ser uma prioridade orçamental para 2017 e para os anos seguintes. Reverter a imagem dos transportes coletivos e conseguir que estes sejam a primeira opção da mobilidade urbana será certamente a reversão profissional da minha vida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tinha ainda tempo, com a tolerância da mesa, mas passamos de imediato ao Partido Comunista Português. Sr. Deputado, Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, da parte do PCP, a iniciativa que colocamos nesta Comissão Parlamentar no sentido de ouvir o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado acerca da situação atual das empresas de transportes públicos sob tutela do vosso Ministério, prende-se com a situação e as preocupações profundas com a situação insustentável que utentes e trabalhadores das empresas do transporte público, principalmente nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, têm vindo a sentir de uma forma cada vez mais grave. E digo cada vez mais grave porque estamos agora a sentir, enquanto país, enquanto comunidade, as consequências e os impactos de medidas que foram decididas durante anos e tomadas durante anos, e como já aqui foi dito, o Governo anterior deixou as empresas de transportes públicos numa situação insustentável, foram verdadeiramente armadilhadas e transformadas certas situações em autênticas bombas relógio, quer na vertente económico-financeira, quer principalmente na vertente operacional. E o Sr. Ministro já adiantou na sua intervenção inicial muito daquilo que é o ponto de situação e o balanço da ação do anterior Governo e do que isso se refletiu nas consequências concretas para a vida das empresas e para o serviço prestado aos utentes e às populações. E o PCP, aqui na Assembleia da República e não só, alertou desde o princípio para a situação que estava criada e para a situação que viria a ser provocada mais à frente com o avanço daquelas opções que o Governo anterior estava a impor. Neste momento, a questão que se coloca é que, passado um ano sobre as últimas eleições e passado, grosso modo, 8 meses de funções do atual Governo, estamos perante uma necessidade incontornável de inversão das opções políticas e, acima de tudo, de medidas concretas para resolver os problemas. E a verdade é que os problemas estão a agravar-se no terreno, estão a agravar-se do ponto de vista operacional e da resposta aos utentes, e as pessoas sabem bem no seu dia-a-dia, o que sofrem quando querem apanhar o metropolitano, quando querem circular nos autocarros, quando querem apanhar o barco, e a quantidade de anúncios que encontram quase todos os dias, das perturbações na rede, dos motivos de força maior que levam a que haja esta carreira mais aquela que sejam canceladas, daquele transporte que já não vai funcionar àquela hora, e ainda por cima até hora de ponta, etc. Isto que o digam as populações que atravessam o rio na Transtejo e na Sofusa, como já foi dito, que o digam as pessoas que têm tempos de espera do metropolitano, 10 minutos, 15 minutos, que nunca aconteceu, que eu saiba, na história do metro, esse tipo de situação, seja em relação às pessoas que esperam pelo autocarro, por um autocarro que não aparece. E por isso, Senhor Ministro, a questão muito concreta que colocamos é: as medidas que foram anunciadas há meses e que eram esperadas que tivessem efeitos já até agora e que ainda não se concretizaram, quais foram as razões para que não tenham sido concretizadas? Quais foram as razões para que as medidas que eram esperadas do ponto de vista operacional, em relação à manutenção, em relação ao reforço pessoal, em relação à circulação e ao funcionamento dos transportes, que está a ter obstáculos profundos, fruto precisamente daquela carência de pessoal e de meios materiais, porque é que essas soluções e essas respostas até agora ainda não foram concretizadas? Eu dou um exemplo. Eu julgo que foi em março que foi anunciada a contratação de 30 trabalhadores para o Metro de Lisboa. Eu penso que essa situação, embora passando pela contratação de pessoal para a área comercial, de onde sairiam, lá está, os maquinistas para o serviço e para o processo de formação e reforço da estrutura nessa área, levanta evidentemente preocupações, não só do nosso ponto de vista quanto à insuficiência em termos numéricos dessa resposta, uma resposta limitada, mas urgente, acima de tudo urgente, e até agora há um bloqueio evidente em relação a essa matéria. E quando o Sr. Ministro refere que tivemos azar, quer dizer, azar tivemos todos, tivemos a população, tivemos aqueles que utilizam o metropolitano em relação aos bilhetes, e é verdade, mas é uma situação para a qual os trabalhadores vinham alertando há muito tempo, e vinham alertando, inclusive, o problema começou no Governo anterior. Foi no Governo anterior que nasceu este azar. Este azar para os utentes, que tanto diverte os deputados do PSD, a situação que foi criada, porque estes senhores deputados claramente ou não andam de metro, ou não andam de metro e não se preocupam com o que se passa com as pessoas, ou acham mesmo divertido que haja pessoas que passam meia hora ou uma hora numa fila para comprar bilhetes e depois não há bilhetes, por ruptura de estrutura e de estoque provocada pela gestão no tempo do anterior governo. E, portanto, quando nós dizemos que a situação que existe hoje, que é insustentável, que é revoltante, que as pessoas vivem no seu dia-a-dia e que nasceu precisamente nas opções do governo anterior, esta gargalhada que a bancada do PSD acaba de dar é a melhor representação e exatamente a imagem mais ilustrativa da política que temos tido. é quando se fala dos problemas que as pessoas sentem e de quando é que os problemas começaram, o PSD desata a gargalhada. É exatamente isto que nós temos tido no país. Agora, a gente não se pode ficar pela indignação pelas gargalhadas do PSD. Temos de ir ao concreto às medidas que estão a ser tomadas e que tardam em ser tomadas. E que tardam em ser tomadas, Sr. Ministro. Quando nós perguntamos sobre o reforço pessoal, é preciso, no concreto, perceber porque é que ele não aconteceu. Quando nós falamos de praticamente um terço do material circulante encostado e uma quantidade enorme de composições no metro que estão a ser canibalizadas, isto é, as peças estão a sair uns para os outros, temos que saber porque é que isto está a acontecer. Quando nós falamos da alienação das frotas na Transtejo e na Sorfelusa, quando os navios do transporte fluvial iam ser alienados por ordem do governo anterior, iam ser vendidos para que houvesse uma oferta e uma capacidade menor ao nível do transporte fluvial, os barcos ficaram cá, não foram vendidos, travou-se essa decisão. Agora importa saber as medidas em relação à manutenção da frota e em relação à sua renovação. Senhora Presidente, eu vou aguardar um bocadinho, porque o PSD está deputado, claramente
sim,
em condições
deputado, eu peço
que, não permite, que não permite a reunião
sim, eu
avançar.
Peço silêncio para que o Sr. Deputado Bruno Dias finalize a sua intervenção. Já finalizou, Sr. Deputado? Já finalizou a sua intervenção? Não, prossiga, por favor.
Posso continuar, Sr. Presidente?
Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Por outro lado, Sr. Ministro, importa também esclarecer as responsabilidades, porque nós já afirmámos que vem do governo anterior o problema da bilhética, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa. A administração da Otlis afirmou publicamente, num seminário recente, que o problema foi o metro não saber fazer encomendas. A administração do metro responsabilizou a Otlis que não garantiu, junto do fornecedor, os bilhetes necessários. Afinal, de quem é a responsabilidade pelo que aconteceu? Que medidas foram tomadas nessa matéria, inclusive nesse capítulo em concreto? Em relação ao material circulante, não há comboios suficientes para passar na linha verde para 4 carruagens. Estamos com 3 carruagens e há pessoas que vêm passar uma vez, duas vezes o comboio e não conseguem entrar, não conseguem embarcar, porque o metro vai cheio. E isto tem, ainda bem que há mais procura, mas a oferta não está a acompanhar isso. E, portanto, quando nós verificamos que em relação a para terminar, já agora, ainda tem algum tempo, presumo, nós vamos ter durante esta reunião uma provocação que vai aparecer uma vez ou duas, pelo menos, que tem a ver com as greves que havia no governo anterior. E eu quero aqui sublinhar a luta incansável dos trabalhadores destas empresas para defender as empresas e o seu futuro e para defender o serviço de qualidade aos utentes. Nós tivemos o serviço de qualidade prestado aos utentes, que foi uma das questões centrais da luta dos trabalhadores destas empresas, e tivemos precisamente essa luta como... Peço desculpa, Sr. Presidente, está-me a dizer que tenho de terminar?
É aos 8 minutos. Agradeço que vá terminando, Sr. Deputado, com certeza.
Já tivemos, salvo erro, na Carris Tour, greves este ano, em relação a um problema que continua por resolver. Nós colocámos a questão da contratação coletiva e de uma opção nessa empresa em que se recusa a pagar 630 euros salário base e pretende que não passe dos 560. Isto não pode ser, o Sr. Ministro já disse que não pode ser, mas continua a ser. Estas questões que continuam a afetar os trabalhadores, que continuam a afetar os utentes, que exigem uma resposta concreta e que implicam decisões políticas e medidas imediatas, justificam plenamente que a Assembleia da República coloque perante o Governo as questões objetivas que estão a ser vividas no terreno todos os dias. Senhora Presidente, eu não vou aqui abordar uma questão que está no centro da atualidade, porque em relação ao táxi não está na agenda desta reunião e oportunamente teremos na Assembleia a discussão relativamente às opções que venham a ser tomadas, porque como o PCP já anunciou, teremos a ocasião de chamar ao Parlamento o debate de alguma medida legislativa que venha a ser equacionada, por isso cá estaremos para essa discussão.
Muito obrigada.
Seguramente vai ser feita. Muito
obrigada, Sr. Deputado. E dava a palavra, cumprimentando o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, e dava a palavra ao Sr. Ministro para responder. Faz favor, Sr. Ministro.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Deputado Bruno Dias, muito obrigado pela sua intervenção. Dizer que também relativamente ao novo regime do TVDE, do transporte em veículo descaracterizado, teremos todo o gosto em estar presentes quando fomos desafiados a discuti-lo. É de facto um gosto para nós poder passar aquilo que são as nossas vontades, que queremos regular, e quanto mais as pudermos tornar públicas, mais importante é para todos. Sr. Deputado, diz que a situação é insustentável, mas é verdade que a oferta aumentou. A oferta aumentou, quer em Lisboa, quer no Porto. Aumentou de forma com algum significado nos autocarros, curiosamente em números muito semelhantes. Na STCP, em 2015, eram cumpridas 91% das viagens, neste momento são 95%. No caso da Carris, eram cumpridos 91% das viagens, neste momento são 96%. Ou seja, repito, a oferta aumentou. No que diz respeito a um conjunto de processos, como sejam os processos de manutenção, o calendário cumprido, Sr. Deputado, foi o calendário anunciado foi cumprido. Estamos, neste momento, no pico maior dessa mesma manutenção, portanto, das composições do metro de Lisboa, e até ao final de novembro ele estará concluído. Estamos mesmo num momento em que, havendo 111 composições, o número de composições que está em manutenção está muito perto daquilo que é a necessidade mínima de operação, mas ainda ultrapassa, ainda com muito pouca folga, essa necessidade mínima de operação, que são 90 composições. E por isso, do lado da manutenção, estamos a fazer o trabalho dentro do que foi anunciado. O mesmo direi relativamente aos 30, mas no fundo são 25 os que estão dedicados ao serviço operacional, dos navios, da Transtejo e da Soflusa. O Sr. Deputado estimo que saberá que muitos deles estavam no limite da perda do seu certificado de navegação e durante o corrente ano já 11 foram docados, mais 3 ainda serão docados durante este ano, 14 em 25, e não há forma, Sr. Deputado, que com esta necessidade tão gritante de manutenção que vinha de trás, acumulada sempre às pequenas averias que acontecem, que não falhemos aqui ou ali quando estamos a fazer este transporte, mas a alternativa era a empresa ficar em mais de metade parada, porque iam perder os certificados de navegação. No que diz respeito à questão da bilhética, eu não lhe posso dar... Em 11 dos casos já foram renovados, portanto, com docagem, e mais 3 se-lo-ão até ao final do ano. No que diz respeito à bilhética, Sr. Deputado, não lhe posso dar mais razão. Quem tem mais azar são quem utiliza os transportes coletivos. E dizer que, dos títulos que são usados nos transportes em Lisboa, os números são aproximadamente estes. 70%, simplificando a linguagem, tem um passe no metropolitano de Lisboa, 20% tem um cartão daqueles recarregável por mais longo prazo, ou que recarregam, e 10% adquirem um título novo. E com aquilo que aconteceu, estamos a afetar 10% dos clientes do metro. Naturalmente que isso acontece, esse número de 10% não é igual em todas as estações do metro e estações como Santa Apolónia, como Gare do Oriente e particularmente como o aeroporto, esse que tem mais passageiros ocasionais, como é evidente, pessoas que vêm a Lisboa, esse número do 10% é maior e por isso também foi essencialmente nestes sítios e particularmente no aeroporto que nós reforçámos a rede de vendas. Dizer já agora que no passado dia 10, com as perturbações que existiram no trânsito em face das manifestações dos seus taxistas, a venda de bilhetes, deste tipo de bilhetes, cresceu em 88% nesse dia no metropolitano de Lisboa e demos resposta. Dizer também que nunca faltaram bilhetes, mas que o que aconteceu foi o seguinte, disse o Sr. Deputado, que os trabalhadores já tinham alertado para esta situação de fragilidade e não sei quem alertou primeiro, não estava cá, mas desde 2011 que era sabido que se dependia de um só fornecedor. Mas, Sr. Deputado, não é propriamente, como imagina, desculpe se a imagem é grosseira, não me leva mal, não é propriamente como mudar de marca de água que se bebe à mesa, embora eu acho que deve haver sempre a mesma marca que a água da torneira, mas isso é um comentário que nunca consigo deixar de fazer. Mas, Sr. Deputado, nós aqui tivemos que, com duas software houses, renovar os sistemas de bilhética, seja do metro, seja da Carris, porque os sistemas de leitura e venda de bilhetes são diferentes. É um investimento grande que imediatamente foi espoletado, que não acontece do pé para a mão, que se não tivesse falido ou se não tivesse incumprido gravissimamente o dito fornecedor, ninguém daria por ele e no final de novembro, no caso da Carris, estaremos em testes, no início de dezembro, no caso da Metro, estaremos em testes e assim que os testes tiverem sido concluídos, estas empresas podem passar a receber cartões vindos de outros fornecedores, tal como, aliás, acontece na tecnologia andante. Estarão recordados que também no Porto este problema aconteceu durante 2 ou 3 dias, porque a tecnologia andante, por ser mais moderna, permitiu que muitos outros fornecedores fossem imediatamente contactados e disponibilizaram estes títulos de transporte. E aqui, repito, nunca faltou bilhete a ninguém, porque os bilhetes que faltam são os bilhetes em rolo que estão dentro das máquinas, os cartões individuais havia um stock considerável, mas o ritmo da sua venda é certamente um ritmo mais moroso e não deixaremos nunca de pedir desculpa àqueles que têm que estar um tempo com o qual já não contavam, sinal dos tempos, ainda bem, para adquirir esses mesmos bilhetes. Ao Sr. Deputado, sobre a Hotlis e a Metro, eu sei lhe dizer uma coisa muito clara. As encomendas eram feitas a cada 3 meses até esta nova administração ter tomado a condução da empresa. Deixaram de ser feitas 3 meses e foram feitas por 1 ano. Ou seja, em janeiro ou fevereiro foi colocada uma encomenda por 1 ano. Encomenda essa que pressupunha entregas parcelares a cada 3 meses. Dito de outra forma, foi bem a administração da Metro de Lisboa quando disse que a encomenda é por 1 ano. Objetivamente, foi com poucos dias de antecedência que a Metro de Lisboa soube que os bilhetes não viriam aí. Entretanto, depois disso, já conseguimos receber mais 180 mil bilhetes que nos deram uma folga boa. 180 mil bilhetes em rolo. Repito, os outros nunca tiveram em ruptura de stock. Neste momento, muito mais do que apurar responsabilidades, Sr. Deputado, e elas certamente serão apuradas, é resolver este problema. E para resolver este problema não há só um fornecedor único, há também um canal único para lá chegar. E por isso o que é mais importante neste momento é sermos mesmo capazes de resolver o problema. E ainda, sobre a contratação dos trabalhadores, tem toda a razão, Sr. Deputado, a minha própria expectativa era de que tivéssemos podido ser mais celeres, mas como também saberá, foi feito já o concurso para a contratação, temos mais de 1000 candidatos, sinal que a empresa Metro de Lisboa mantém este nome e mantém esta marca e continua a ser muito atrativa para o comum dos trabalhadores. E dizer também, que do ponto de vista económico-financeiro, que no caso dos transportes de Lisboa, as receitas cresceram em mais de 6% até ao final do ano de agosto. Estou só a falar de receitas brutas. Sr. Deputado, obras como a da Estação de Arroios, que é essa que mais limita as 6 carruagens da linha verde, obras como o Átrio Norte da Estação do Arieiro, obras como as acessibilidades da Estação do Colégio Militar, obras como pesadas em túneis, particularmente nas Oleias e Odivelas, nas estações do Caixo de Dré e dos Olivais também. No plano de sinalização da rede, que comportam cerca de 20 milhões de euros, estarão certamente inscritas naquele que é o orçamento do próximo ano da empresa e todas elas estão em início de procedimento concursal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. E vai falar pelo PSD o Sr. Deputado Carlos Silva. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo o Sr. Ministro do Ambiente. Senhor Ministro do Ambiente, o caos instalou-se nos transportes públicos de Lisboa. Os níveis de serviço nas empresas públicas de transportes de Lisboa degradam-se sem paralelo. Senhor Ministro, esta acusação parte deste grupo parlamentar, mas é simultaneamente efetuada pelos vossos companheiros de viagem, o PCP. E vejamos o que é que o PCP disse neste Parlamento ao requerimento que apresentou para requerer a sua presença. Falta de maquinistas e material circulante leva à supressão de área de carreiras. Falta de motoristas na Carris levam a centenas de serviços por realizar. Falta de tripulações impõem cortes de carreiras fluviais na Transtejo e Sofilusa, inclusive supressão de barcos em horas de ponta. Falta de investimento na modernização da bilhética leva à ausência de bilhetes nas máquinas automáticas. Estações e interfaces ao abandono, por falta de trabalhadores, geram insegurança e a degradação dos espaços. 18 comboios do metro, vários navios da Transtejo e Sofilusa, parados, são canibalizados para fornecerem peças aos restantes que circulam, enquanto não há dinheiro para aquisição de peças. Adiamento da resolução de problemas de materiais e equipamentos no metro e a falta de pessoal na manutenção da via está a levar à degradação da infraestrutura, com impacto no material circulante, nos utentes, na qualidade do serviço, bem como na acessibilidade às estações, elevadores, escadas, tapetes rolantes. Senhor Ministro, não fica preocupado com este cenário que o PCP tão bem descreve, mas que estranhamente não ocorrem greves por falta de condições à semelhança do que aconteceu em governos anteriores? Pois tome nota, Senhor Ministro, este silêncio é sinal de que as coisas não estão bem. Sindicatos silenciados e sossegados é porque estão a atingir os seus objetivos. E estes, numa empresa pública de transportes, dependente do orçamento de Estado, são sem sombra de dúvida contraditórios com o interesse público dos utentes e de todos os contribuintes. Os sinais são evidentes. A comunicação social também tem vindo a tornar pública e notória esta situação calamitosa. E cito: o fornecimento dos cartões Lisboa Viva e Viva Viagem esgotaram-se. Ao que sabe, vão sendo distribuídos de forma racionada. As estações não estão sujeitas a um plano de higienização adequado. O número de carruagens por composição diminuiu. O espaçamento e a da composição é maior e tornou-se corrente os avisos na estação que o tempo de espera pode ser superior ao normal. Os utentes são obrigados a esperar mais tempo em plataformas apinhadas de gente e depois viajam de forma, entre aspas, sardinha enlatada. Parece não haver lugar a grandes dúvidas. O serviço tem vindo a deteriorar-se e isso acentuou-se nos últimos meses, nos meses mais recentes. A própria administração do metro e da Carris e da Transtejo e Sofilusa, as administrações, reconhecem. O Sr. Ministro aqui hoje reconheceu que houve uma redução de trabalhadores nos últimos anos, naturalmente contratualizada, naturalmente para situações de reforma, mas estranhamente, os maiores problemas têm surgido nos últimos meses e nesses meses não ocorreu qualquer redução do número de funcionários. Ou será que ocorreu? E eu pergunto, então, o que é que está a ocorrer? Ocorreram saídas de funcionários? O que se passa, Sr. Ministro? Os utentes exigem respostas. Naturalmente tem que estar escrito. Será, Sr. Ministro, que os gastos com pessoal no metro não foram para além do previsto? O dinheiro que devia estar a ser utilizado em manutenção e na excelência da qualidade dos serviços não está a ser gasto nos pagamentos que mantém os sindicatos calados e a empresa sem greves? Não será com certeza necessária uma investigação aprofundada e especializada às contas do metro para percebermos a origem do problema? Bastará revisitarmos o acordo da geringonça que implicou uma devolução mais rápida dos cortes salariais para, de forma natural, percebermos a origem de todos os problemas e também o que aconteceu nestas empresas públicas. De resto, o metro é só um pequeno exemplo do que se passa no Estado Central. O dinheiro que vai havendo, e é menos do que o previsto, pois a receita fiscal está a descer, está abaixo do previsto, vai em grande medida para as reposições salariais. Simultaneamente, isto obriga a cortes, como nunca antes visto, de investimento público, que se encontra abaixo dos valores do tempo da Troika. E sobre isto o PCP não diz nada. No metro de Lisboa, o dinheiro que há serve ainda para repor os antigos privilégios dos seus trabalhadores, não para reparar carruagens que se avariam ou para evitar a degradação da qualidade de serviço. Eu sei que os senhores irão dizer que a raiz do problema esteve no anterior governo, já o disseram aqui hoje, apresentação feita pelo senhor ministro, mas aí, senhor ministro, eu contraponho com os dados que este grupo parlamentar gostaria que o senhor ministro do Ambiente esclarecesse. É ou não verdade que em 2015 estas empresas aumentaram, e o senhor diz que houve um aumento da oferta este ano, é ou não verdade que estas empresas em 2015 aumentaram em 2% o número de passageiros transportados e reduziram em 7% os seus gastos operacionais? Eu imagino o que é que teriam sido estas metas alcançadas se não tivesse havido greves de dois em dois dias. Mas, estranhamente, nesses anos, a CGTP sempre lutou contra todas as medidas que foram permitindo aliviar a fatura que os contribuintes tinham de pagar e invocaram permanentemente o interesse dos utentes e o serviço público prestado pela companhia. Agora que o serviço público se degrada a olhos vistos e o PCP não grita, marca reuniões e audições na Assembleia da República, a CGTP está sossegada e fica claro que a única coisa que aquela central sindical defende são os privilégios de uma corporação que tomou como refém os principais serviços públicos de transportes da capital. Uma empresa em que, por via de normas de segurança, meras normas de segurança, permite que os sindicatos a bloqueiem, mesmo que só 10% dos trabalhadores adiram a uma greve, é algo que sucedeu de forma quase recorrente no mandato de anteriores governos, e durante os primeiros 30 meses dessa governação, só para vos dar um dado estatístico, ocorreram greves no setor do transporte em cada dois dias, sendo que no metro de Lisboa eram ainda mais frequentes. É verdade também que convosco no governo as coisas naturalmente mudaram, não a favor dos utentes, apesar de as greves terem deixado de fazer parte do seu dia-a-dia. Aos utentes dos transportes públicos é hoje oferecido um serviço mais deficiente e não é só nos dias de greve, é todos os dias. Senhor Ministro, continuamos sem compreender esta lógica de reversões. Nos acordos que o Governo anterior tinha alcançado com empresas privadas no setor dos transportes, primeiro, as avarias nas escadas rolantes e a compra de peças suplentes, subsolentes, a realização programada de investimento na renovação das frotas, não teriam de ser pagas pelo Orçamento de Estado. Iria apenas ao bolso dos privados, em vez de ir ao bolso dos contribuintes. Por outro lado, segundo informação do Tribunal de Contas, as poupanças com as subconcessões de transportes foram quantificadas em 400 milhões para os próximos 10 anos. Depois, os poderosos sindicatos, por via da geringonça e do apoio do PCP ao Governo, têm estas empresas como reféns, teriam de mudar naturalmente a sua estratégia, pois os trabalhadores compreenderiam que a evolução na sua carreira, no seu salário, dependeria da capacidade da empresa em que trabalham e não da originalidade sindical de extorquir subsídios aos contribuintes portugueses. Em suma, teríamos provavelmente melhor serviço e menos greves. Em vez disso, tivemos reversões que, como está à vista de todos, prejudicou o serviço público e só beneficiou uma corporação. É por tudo isto que lhe descrevi que não compreendemos este requerimento do PCP. Não compreendo o silêncio do Bloco de Esquerda, não compreendo o silêncio do Partido Socialista e até da Câmara de Lisboa sobre o que se passa nos transportes na capital. E ainda menos compreendo qual é o plano do Governo para assegurar a viabilidade financeira e a sustentabilidade financeira destas empresas, já que o seu Governo, ao pôr irresponsavelmente em causa as soluções encontradas pelo anterior Governo, lançou de novo a incerteza quanto ao futuro do setor dos transportes, sendo já visíveis os resultados negativos desta atuação. Tenho dito, Sra. Presidente.
Muito obrigada, até pelo cumprimento do tempo, e passo a palavra ao Sr. Ministro para responder. Faz favor, Sr. Ministro.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento do tempo, mas houve ali um grande atraso em pôr o relógio a funcionar, mas eu não peço igual tratamento. É factual, é talvez mais factual. Muito bem. Eu ia começar por fazer um comentário àquilo que o Sr. Deputado Carlos Silva disse no que diz respeito ao que poderiam ser as subconcessões e não ser o investimento público que pagava a manutenção das casas rolantes. Oh, Sr. Deputado, os contratos que estavam em cima da mesa são contratos de prestação de serviços. Isto é, quem de facto pagava, como é evidente, é o dono da empresa. De facto, quem iria comprar a peça para manter a escada rolante é, naturalmente, quem estivesse a operar. Agora, como é que estas empresas iam funcionar? Como é evidente, não estou a dizer mal nem de nada nem de ninguém. Aquilo que eu estou a dizer é que todo esse trabalho seria pago através do contrato de prestação de serviços estabelecido à cabeça, a subconcessão e não uma privatização, como pelos vistos sempre disse a União Europeia, ainda pior, e por isso não estou de todo em todo a perceber o seu raciocínio. Eram pagos 100 a cada mês, ou 200, e esses 200 eram aplicados naquilo que era a gestão da empresa, como é evidente. Aliás, é muito fácil quantificar qual era o investimento que ia ser feito, é mesmo muito fácil, é zero. O investimento é zero. Iriam adiantar algum dinheiro na compra na compra, nomeadamente, de novos autocarros, no caso do transporte rodoviário, autocarros esses que, inacreditavelmente, podiam ser em segunda mão, que obrigatoriamente eram a gasolina, contrariando até, de forma muito explícita, aquela que era, pelo menos, a política ambiental de papel do Governo de Vossas Excelências, que escreveu que nunca tal coisa poderia acontecer. E, no Ministério ao lado, olhe, fizeram o que fizeram, é evidente, e não há aqui muito a discutir sobre isso. Sendo que é também verdade que a recompra desses mesmos veículos tinha um custo brutal para o erário público, porque se desenhou um plano de amortização desses mesmos veículos a serem adquiridos, linear, como se de facto não fosse de forma muito diferente a maneira como o preço se degrada relativamente, por exemplo, à compra de um autocarro, ou seja, quando ele fosse recomprado, era pago por um valor muito superior àquele que objetivamente ele merecia. E, portanto, sobre essa razão estamos conversados. Sr. Deputado, durante os últimos 5 anos, houve uma redução de 22,7% nos trabalhadores das 4 empresas públicas de transportes da área metropolitana de Lisboa. Só na Carris foram menos 735, no Metro de Lisboa menos 305, nos outros, naturalmente, os números são menores. E, em face disto, quando se chega a um verão, ao verão seguinte, onde Lisboa, e ainda bem, cheia de turistas, onde Lisboa, e ainda bem, pelo que isso tem de potencial de melhoria da mobilidade sustentável na cidade, tem um conjunto de obras na via pública que naturalmente perturbam a circulação, e repito, com um futuro que eu antevejo como o melhor para a mobilidade na própria cidade, é inevitável que os problemas se sintam de forma mais aguda. Mas há números também que são absolutamente verdadeiros. Dou-lhe um exemplo do Porto, como chegou agora, que só no caso da STCP o número de passageiros aumentou em 7,4% em comparação com o igual mês do ano passado, e a oferta de serviço aumentou. A oferta de serviço aumentou. Quando se chega, no caso do Metropolitano de Lisboa, a um estado tão deplorável no que à manutenção diz respeito, ela tem que ser feita, e estas operações não são feitas com o coração a bater, tem mesmo que parar a composição, e repito, estão essas manutenções a ser feitas e estarão concluídas no final do mês de novembro. Sim, Sr. Deputado, faltam operacionais nestas empresas para poder dar uma fiabilidade ainda maior ao serviço. Isso no caso dos autocarros, se conseguiu com a contratação de mais de 70 motoristas em ambas as empresas, permitiu-nos passar, repito, de uma oferta de 91% em face do que era programado para 95% e 96%. Senhor Deputado, existem hoje na metropolitana de Lisboa 244 escadas rolantes. Destas, 8 têm, de facto, problemas recorrentes e que obrigam a uma manutenção muito grande. E já agora, sem querer fazer humor com isto, onde é mais grave o problema é na estação do Rato, onde, como imaginam, muitas queixas me chegam também. No que diz respeito aos elevadores, há 100 elevadores e, ao dia de hoje, 2 não estão operacionais. São sempre situações, 2 em 100 não são muitos nem são poucos, quando estamos a falar daquilo que é ter que subir uma distância grande, muitas vezes para pessoas idosas, para pessoas com mobilidade limitada. Mas o que eu quero dizer é que estamos, mesmo com os recursos que temos, a recuperar muitas das coisas nestas empresas. Não temos dúvidas nenhumas que o ano 2017 é o ano de um conjunto de investimentos estruturais. Não temos dúvidas nenhumas, senhores deputados, de que o ano 2007, com um anúncio feito ainda este ano, é o ano de fazer os projetos para a expansão dos metropolitanos, das redes metropolitanas de Lisboa e do Porto. Recordo-me, senhor deputado, aquilo que é dito no POC, que não fosse haver tentações, nem sequer se foi omisso, e está lá escrito por extenso que nunca fundos comunitários pagarão a expansão dos metros de Lisboa e Porto, e não fosse haver ainda aqui uma qualquer interpretação para conseguirmos qualquer coisa de fundos comunitários, não. O governo que vossas excelências pertenceram pôs lá 1 vírgula e disse nem material circulante. Não fosse haver aqui uma vontade de comprar um autocarro, uma nova composição para o metro, vossas excelências deixaram isso bem claro. Sim, terá que ser reprogramado esse mesmo programa, estamos a trabalhar sobre isso, porque queremos também que, com fundos comunitários, para além de acrescentados àqueles que estão previstos no Plano Nacional de Reformas, se possa expandir a rede do metro de Lisboa e Porto. Senhor Deputado, não há qualquer dúvida sobre o seguinte. Durante o governo anterior, a oferta foi reduzida em 25%. Os contratos de subconcessão, que repito, são contratos de prestação de serviços, não venham falar em investimentos, que é de facto até aborrecido para quem fala. Os contratos de prestação de serviços que foram estabelecidos foram nesta base quantitativa, menos 25% do que 4 anos antes. E disse, sempre que a oferta crescer em 5%, nós fazemos, pagando, claro. E pagando, claro, sem sequer se dizer qual é o custo unitário, Sr. Deputado. Sim, numa obra há trabalhos a mais, mas está lá sempre escrito quanto é que custa pintar um metro de parede ou quanto é que custa substituir uma telha, pois aqui não estava. E por isso, o que se pagava era o que se tivesse que se pagar. E estávamos completamente nas mãos do operador que o iria fazer. Quer que diga quanto é que é 5%, Sr. Deputado? Dou-lhe um exemplo que sabe, conheço melhor da minha vida e sou utente de transportes públicos e de táxi, já agora, que no caso do metro do Porto, é a Operação de São João, é a Operação da Queima das e é a operação da passagem de ano. Com isto, chegávamos aos 5% e, portanto, tudo o que fosse acima disso, pagar, sem se saber nunca qual era o valor unitário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. E prosseguimos com a intervenção do Sr. Deputado João Paulo Correia, pelo PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, este tema é um tema que deve ser recolocado naquilo que foi a estratégia do anterior governo, que desenvolveu, lançou o maior ataque ao setor público de transportes. Esse ataque visava desmantelar o Serviço Público de Transporte de Passageiros, começou com a privatização da ANA, passou para a privatização da TAP, passou também pela privatização da CP Carga, tentaram privatizar a EMF através de um contrato que a EMF celebrou com a CP, que é um contrato vergonhoso, ilegal, que se foi travado pelo Tribunal de Contas, que determinava uma operação comercial entre a CP e a EMF durante 10 anos, o que o Tribunal considerou uma operação indoor e, portanto, não era válida, mas que era a operação que servia de caviar para o privado comprar a EMF, portanto, tinha ali uma relação comercial com a CP durante 10 anos, uma receita garantida, uma renda garantida anual. Esse ataque também passou pela tentativa de subconcessão dos transportes urbanos de Lisboa e do Porto, Carris, Metro Lisboa, Metro Porto e SCP. E durante 4 anos o anterior governo fez o emagrecimento destas empresas, destas 4 empresas de transportes urbanos de Lisboa e do Porto. E esse emagrecimento passou pelo desinvestimento. Desinvestimento nos recursos humanos, houve uma sangria de recursos humanos, o Sr. Ministro falou há pouco nos números dos transportes de Lisboa, da Transtejo, da Carris e da Metro Lisboa, pediria também até para trazer alguns números relacionados com o STCP. Como também passou pelo desinvestimento na manutenção. E desinvestir na manutenção não é só tornar a circulação mais insegura, mas também agravar os custos de manutenção nos anos vindouros. Passou pelo desinvestimento no material circulante e também passou pelo desinvestimento nas infraestruturas. Ou seja, houve aqui uma estratégia que passou pelo emagrecimento das estruturas destas empresas, reduzindo também com isso o serviço que estava a ser prestado, para que depois fossem lançados os processos de privatização e de subconcessões a privados que tornassem apetitosos a esses operadores privados entrarem neste negócio com o Estado. E recordo também que estes processos foram todos lançados à última da hora. Se recuarmos um ano, lembramos bem de como é que o anterior governo fez a privatização da TAP, da maioria do capital da TAP. Já o governo estava demitido aqui pela Assembleia da República, nesse mesmo dia à noite assinaram o contrato com essa empresa, com esse consórcio, que adquiriu, na altura, a maioria do capital da TAP. Como no Porto, nos transportes urbanos do Porto, lançaram primeiramente um concurso, foi considerado ilegal, porque recorda-se que não só foi o concurso que bateu o recorde do número de reclamações por parte dos concorrentes, foi um concurso que teve como único concorrente um operador público da região da Catalunha, e por isso foi considerado ilegal ao abrigo da legislação comunitária, como foi um concurso marcado por entrepalhadas, que reduzia a oferta, que permitia a aquisição de veículos em segunda ou em terceira mão, veículos usados, que comparadamente com os veículos que são usados na rede de transportes coletivos do Porto, são de inferior qualidade, como também aumentava o tarifário que seria praticado, como também diminuía os níveis de segurança, principalmente na rede do metro de superfície. E este concurso, que foi denunciado por vários grupos parlamentares aqui na Assembleia da República, nomeadamente do Partido Socialista, foi anulado pelo anterior governo e, à última da hora, assistiu-se àquilo que nunca se tinha assistido, foi um lançamento de um ajuste direto de 820 milhões de euros para subconcessionar os transportes do Porto, urbanos do Porto, STCP e Metro do Porto. Eu repito, um ajuste direto de 820 milhões de euros. A agenda do anterior governo de ataque ao setor público de transportes e desmantelamento do Serviço Público de Transportes de Passageiros era uma agenda obsessiva, porque só isso é que justifica o lançamento, em véspera de eleições, um mês antes das eleições, de um concurso, de um ajuste direto, não de um concurso, de um ajuste direto desta natureza. E, portanto, o que temos em cima da mesa, Sr. Ministro, é a inversão desta política. E a inversão desta política foi anunciada no programa eleitoral e no programa de governo e nos acordos estabelecidos também aqui em sede parlamentar, com os partidos, os grupos parlamentares que apoiam o governo, que passa pela descentralização destes transportes, quer na região de Lisboa, na área urbana de Lisboa, quer na área urbana do Porto. E registamos com agrado os passos que têm sido dados, passos substantivos que têm sido dados nesse caminho, num caminho da descentralização, da gestão da operação da STCP no Porto e da Carris em Lisboa. Recordo, Sr. Ministro, que uma das características marcantes do anterior governo no seu ataque ao setor público de transportes foi a marginalização dos autarcas, dos municípios, no seu papel na mobilidade urbana. Recordo até que ouvimos muitos autarcas considerar que aqueles pacotes de subconcessão, que eram autênticas PPPs, portanto, eram autênticas parcerias público-privadas, estavam a ser feitas pelo anterior governo, foram subejamente atacadas, inclusive por autarcas do PST, que consideraram o concurso que foi lançado pelo anterior governo no Porto, nos transportes urbanos do Porto, como uma enorme atrapalhada que não defendia em nada os interesses das populações e muito menos dos utentes, dos milhões de utentes daquele serviço. E, portanto, A inversão dessa política passa pela descentralização. O que o Governo conseguiu no memorando de entendimento que assinou com os 6 municípios da área metropolitana do Porto foi um passo extremamente avançado. Perguntar-lhe qual é o ponto de situação, portanto, para que se materialize a gestão da operação por parte dessa entidade intermunicipal, por parte desses 6 municípios. Porque do nosso ponto de vista é notoriamente errado, quer do ponto de vista estratégico, quer do ponto de vista operacional, desenhar uma política de mobilidade urbana sem o contributo vinculativo, diria, dos autarcas das áreas que são abrangidas por essa política de mobilidade. Estar, como o anterior governo esteve, a legislar e a praticar políticas contra os autarcas dá sempre resultados errados. E só faz isso quem tem uma agenda escondida e só faz isso quem tem uma noção completamente errada do que deve ser uma política de transportes. Ainda recentemente, o Governo, ou melhor, a empresa SCP, alargou o tarifário intermodal, o chamado andante, a 36 novas linhas, a 3 novos operadores. Aumentou o número de linhas em 30%. Foi um número considerável, já entrou em vigor no passado mês de setembro. Queria também, Sr. Ministro, perguntar-lhe o que é que podemos esperar mais em relação ao alargamento do tarifário intermodal andante na área metropolitana do Porto, na área urbana do Porto. Este conjunto de questões, e para finalizar, este conjunto de questões são, do nosso ponto de vista, importantes, porque, como disse há pouco, defendemos acerrimamente que os transportes urbanos tenham que ser construídos numa lógica articulada com os autarcas e com os municípios abrangidos territorialmente por estas políticas de mobilidade. E aquilo que está a acontecer, quer no Porto, através da SCP, quer em Lisboa, através da Carris, são exemplos daquilo que pode ser uma revolução na política de transportes do país, principalmente no papel que os municípios podem ocupar, que pode passar também por uma reforma ao regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros. Mas registamos que, apesar do desinvestimento que foi feito entre 2011 e 2015 nestas empresas, os resultados positivos que estas empresas estão agora a conseguir devem-se também à competência e à dedicação dos seus trabalhadores, que muito se têm empenhado em ajudar o Governo e acima de tudo, os utentes a ultrapassar as dificuldades que têm sido que foram criadas pelo anterior Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado João Paulo Correia, muito obrigado pelo seu conjunto de perguntas e dizer que, embora as palavras sejam minhas, concordo consigo quando diz que a política do anterior governo tinha dois objetivos, que era liberalizar e centralizar. Claramente, afastando completamente as autarquias de qualquer papel, sequer na sua vontade liberalizadora de poder comentar, criticar, ter vontade própria e opinião no que diz respeito aos cadernos de encargos e aos termos de referência, e depois a pressa de quem tem uma fé acrisolada num outro modelo de gestão, a pressa é de facto muito evidente, ainda por cima uma fé acrisolada numa razão que não faz qualquer sentido. E por isso os contratos eram ilegais, já o dissemos, fragmentavam a gestão da mobilidade nas áreas metropolitanas, eram completamente insustentáveis, moramente do ponto de vista ambiental, e se há coisa que nós podemos esperar do uso do transporte coletivo é que ele dê uma ajuda expressiva naquelas que são a redução das metas de gases que provocam efeitos de estufa. Havia uma inevitável degradação do serviço público de transporte e, por isso, tudo isto é multiplicado quando há tanta pressa em fazer, uma pressa tão inexplicável, e quando há tanta teimosia, porque isto de estabelecer como critério único o preço, não há num serviço deste tipo qualquer expectativa de poder ter bons resultados. Sim, houve um emagrecimento muito grande, houve um desinvestimento muito grande, que até do ponto de vista estritamente do valor foi profundamente negativo. A redução de ativos de 30% em Lisboa e de 15% no Porto é muito expressivo. As empresas foram mesmo desvalorizadas para que depois o negócio fosse o negócio mais simples. Depois de uma perda de 25%, é normal que chegássemos a um valor tão básico que, durante o ano de 2015, como disse o Sr. Deputado Carlos Silva, os números terão sido globalmente menos negativos do que nos anos anteriores, sendo que não podemos dizer isto universalmente. Dito de outra forma, só a STCP de 2015 para 2016, foi o exemplo que deu, perdeu 7,1% dos passageiros. Ou seja, continuou ainda durante o último ano, e em alguns dos casos já haver uma quebra desses mesmo número de passageiros. Assinado o MOU com as 6 autarquias da área metropolitana do Porto no passado mês de junho, um dia fácil de fixar, dia 25 de junho, a seguir ao São João, foi aprovado já há 2 Conselhos de Ministros, no penúltimo Conselho de Ministros, o Decreto-Lei, e foi tornado público, que baliza todos os outros contratos que terão que ser aqui feitos. O contrato de serviço público agora entre a área metropolitana e a empresa, o contrato interadministrativo entre o Estado e a área metropolitana, o contrato de gestão entre o Estado e a área metropolitana, e depois os contratos no sentido ascendente, assim posso dizer, com todo o respeito por todas as entidades envolvidas, entre as próprias autarquias e a área metropolitana, seja na criação de uma entidade gestora, seja na responsabilização pelo pagamento das obrigações de serviço público. E também, na redundante, como referiu e bem, a adesão destas novas linhas faz com que cada vez mais o tarifário andante e este sistema tarifário seja mais alargado, sendo que tem necessariamente que se modernizar. O tarifário andante tem 14 anos, aquele sistema tem 14, 15 anos e, para termos uma ideia, o iPhone ainda não fez 10. Ou seja, por muito moderno que fosse de facto o andante e não deixa ainda de o ser, moderno e às vezes complexo para quem o utiliza, é indesmentível que temos que conseguir e poder fazer melhor. E por isso, no mesmo dia em que foram assinados os contratos de adesão ao sistema andante por um número superior a 2 dezenas de linhas, não de operadores, mas de linhas novas, foi também celebrado um protocolo com a Faculdade de Engenharia do Porto para desenvolver um sistema completamente desmaterializado de bilhética. Este sistema é um sistema em que cada um de nós pode carregar uma app no seu telefone pode descarregar uma app no seu telefone e, a partir daqui, não precisa de fazer mais nada que não seja entrar e sair num transporte coletivo. No que diz respeito à entrada, alguma coisa tem que poder fazer para poder ser reconhecido. Dito de outra forma, se tivesse parado numa passadeira à espera de ver passar o autocarro passaria, reconhecia-o e punha logo a pagar bilhete, o que evidentemente não é isso que se quer. Portanto, não há forma de não fazer um check-in, ainda que o check-in seja a coisa mais simples do mundo. O check-out não tem que ser feito. A partir do momento em que se afasta do autocarro, ou no caso do metro, ou da CP, sai da estação, o sistema deixa de dar por si e, por isso, deixa naturalmente, é sinal que saiu, abandonou a viagem ali. Isso permite uma coisa interessantíssima em cima desta. É que, ponto 1, como é que são pagas as viagens? São pagas uma a uma? Não. No final do mês, o sistema faz a melhor conta. Se por qualquer razão aquilo que o utente fez foi ir durante um número de vezes, por uma razão muito particular, porque tem um familiar hospitalizado no Hospital São João, foi um número grande de vezes fazendo viagens individuais, porque não sabe quanto é que elas são, o próprio sistema, chegado ao final do mês, faz o cómputo e diz que quem fez tantas viagens não tem que pagar a viagem individualmente, pode ter um título de um número alargado de viagens. E com isto o quê? Com isto, no final do mês, manda uma carta para cada um destes clientes com uma conta. Conta como a conta da água, a conta da luz ou a conta do telefone que pagamos a cada mês. É, sem dúvida, um salto muito expressivo que começa já hoje, já está em testes e que acreditamos firmemente que está em testes com operadores públicos, portanto, está em testes com a STCP, com a Metro, com um privado de transporte rodoviário, que confesso não saber o nome, e com a própria CP, porque é preciso testá-lo de formas várias, e não tenho a mais pequena dúvida que alguém pode perguntar, mas isso não é só para os jovens addicted destes sistemas de todo em todo. O sistema de percepção, sendo muito justo do ponto de vista da cobrança, mas o sistema de percepção do que é o tarifário andante é um sistema que faz com que algumas pessoas o não entendam e, portanto, mesmo para aqueles que são infoexcluídos, mas têm um telefone deste tipo, basta que um filho lhe descarregue a app e o poderão fazer com muita facilidade. Muito obrigado pelas suas perguntas.
Muito obrigada, Sr. Ministro. E prosseguimos com a audição. Dou a palavra ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Paulino Ascensão, por favor.
Deputado.
Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro. Eu começo por agradecer aqui ao deputado Carlos Silva a forma como apresentou aqui a posição do PSD, o pensamento que vai lá em forma a atuação e apresentou de forma cristalina. Os trabalhadores é que são os inimigos dos serviços públicos, é que são os inimigos dos utentes. Os trabalhadores e os sindicatos que visam extorquir, foi o termo que ele utilizou, extorquir subsídios ao Estado. Obviamente, referir-se aqui, neste caso, à situação concreta das empresas de transportes públicos de Lisboa e Porto, mas essa visão é transversal. Portanto, os trabalhadores são esses malandros e os sindicatos que visam extorquir dinheiro aos patrões. E quem será, então, se estes são os representantes dos interesses obscuros, quem é que será os porta-vozes legítimos do interesse coletivo e do interesse público? Serão precisamente os patrões, os banqueiros que venderam os swaps a estas empresas de transportes, aquela classe média que tem património acima de €500 mil, portanto, esses é que são os porta-vozes legítimos do interesse público e estes malandros, obviamente, só merecem castigo que se lhe corte direitos, capacidade negocial, salários para sobreviver apenas com o mínimo necessário para esse efeito. Ora, voltando aqui ao tema central desta interpelação, há uma situação caótica nos transportes públicos, que é uma situação urgente, que se manifesta a vários níveis, que foi, obviamente, produzida de forma propositada pelo anterior governo, com vista a desmantelar serviços públicos, com vista à sua privatização, nesta ótica que o Sr. Deputado Carlos Silva tão claramente aqui expressou. Ora, esta situação caótica exige medidas urgentes e é essas medidas que importa saber quando é que serão implementadas, quando é que será dada a resposta e porque é que ainda não estão implementadas, uma vez que o diagnóstico é conhecido há muito tempo, como o Sr. Ministro aqui já deixou claro. É preciso, é a resposta. Há uma situação, no caso particular do metro, de ciclo, um ciclo vicioso de degradação, em que a falta de manutenção da linha propicia maior degradação do material circulante, que por sua vez também leva a maior degradação da linha, e quanto mais tardar uma resposta a este nível, mais custosa será a intervenção necessária para corrigir esta situação. Ora, e voltando ao tema da extorsão de subsídios públicos, nós entendemos que é fundamental, numa ótica de incentivo ao uso dos transportes públicos, que o Sr. Ministro admitiu que ser a causa profissional da sua vida, é fundamental subsidiar o preço dos transportes públicos para que o seu uso seja mais acessível, em particular aos setores mais desfavorecidos e aos estudantes. Ora, consideramos que é inaceitável que os estudantes paguem um passo social ao mesmo preço que um adulto, as crianças, e é urgente melhorar esta situação. Não faz sentido que tenhamos transportes públicos em Lisboa muito mais caros do que os transportes públicos em Paris. É gritante, atendendo ao diferencial de poder de compra médio nas duas cidades, que Lisboa tenha transportes públicos mais caros que Paris. Que resposta que prevê para esta situação, para tornar os espaços sociais mais acessíveis, em particular para os estudantes, uma família com dois filhos, que não andará longe da média, ter que tenha o rendimento mínimo, é muito complicado ter que suportar dois passes para esses filhos irem à escola. e este problema tem que ser respondido. Por outro lado, incentivos e desincentivos ao uso do transporte privado. E uma das medidas fundamentais é termos corredores base, e esta situação tem regredido nos últimos anos, têm sido desativados alguns corredores base e, portanto, também é necessário aqui uma resposta para atender às necessidades das pessoas. Quanto ao futuro dos transportes públicos nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, tem sido falado na entrega da gestão da Carris à Câmara de Lisboa. Por outro lado, o metro, fala-se na entrega à área metropolitana de Lisboa. Há aqui várias questões. Em que condições é que essa gestão vai passar para a Câmara de Lisboa ou para a área metropolitana? A dívida vai ficar na responsabilidade de quem? A dívida das empresas? O investimento, como é que vai ser repartida essa responsabilidade entre a Administração Central e as autarquias? Ora, num cenário em que a Câmara fica responsável pela Carris e a área metropolitana pelo metro, como é que isso se compagina, como é que depois se articula a visão, a articulação entre a política global das duas empresas, sendo duas entidades diferentes, distintas, responsáveis pela sua gestão, e sendo que a Carris não serve exclusivamente o território do município de Lisboa. Têm sido também anunciadas medidas de expansão do metro, em concreto a ligação aqui da Estação do Rato até ao Cais do Sodré. Ora, nós entendemos que a prioridade será alargar a rede a partir destes dois pontos para o Ocidente, para que a rede de metro chegue a sítios que não são cobertas, sendo que esta área aqui entre estas duas estações já ficam relativamente, digamos assim, sobre a área de influência da rede metropolitana atual e que faz mais sentido, portanto, alargar para novas áreas que não beneficiam deste serviço. Como também faz todo o sentido que haja uma nova linha transversal na zona norte da cidade que diminua o tempo de deslocação do aeroporto para a zona ocidental, nomeadamente uma linha que faça paralela à segunda circular, seria de toda a relevância, toda a pertinência, também para diminuir o tráfego automóvel que é tão intenso nesta via. Quero perguntar-lhe também sobre os fundos estruturais para o transporte. O Plano Estratégico dos Transportes previa 6 milhões de euros de investimento. Bem, onde é que estão esses projetos? Mas, no entanto, só 750 milhões deste total, só 750 milhões, 6 mil milhões de euros para investimentos do Plano Estratégico dos Transportes, mas só 750 para transporte público. E ainda destes 750, 160 estariam destinados para a linha de Cascais. Ora, sobram 590 milhões para investimento em transportes públicos nas áreas urbanas, o que parece curto, ainda mais sabendo que as autoridades de transporte ainda estão sem regulamentos e sem instrumentos de planeamento de gestão adequados, sem formação para desempenharem adequadamente a sua função. Portanto, a questão é quando é que se vão concretizar estes investimentos e de que forma, que investimentos em concreto é que visa financiar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, por favor, para responder.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado, Sr. Deputado Palmeira Ascensão. Dizer-lhe que parece evidente que no tempo anterior os trabalhadores eram mesmo os inimigos públicos, que o Governo cumpriu o que estava no seu programa eleitoral e no programa de Governo no que diz respeito à reposição de remunerações, à reposição de complementos de reforma que eram justos e devidos. Mas, sobretudo, o Governo, e muito particularmente quem administra estas empresas passou a ter uma postura de diálogo e uma postura de normal partilha de preocupações e de vontades. E não fosse o empenho dos trabalhadores, no caso concreto do Metro de Lisboa, e o problema dos bilhetes teria tido uma outra dimensão. Foi necessário abrir rapidamente, de uma noite para uma manhã, quase, um conjunto de postos de venda e tivemos toda a solidariedade e todo o empenho e toda a parceria por parte de quem trabalha nestas empresas e, por isso, ainda bem que, ainda bem, deixem-me mesmo dizer assim, que o azar aconteceu no nosso tempo. Porque se o azar tem acontecido no tempo anterior, eu não sei a dimensão que ele poderia ter tido, porque de facto não existia esta relação. Já vou aos espaços sociais, mas dizer o seguinte, Sr. Deputado. Estando a procura, como eu disse, a aumentar, estando também as receitas a aumentar, dou o exemplo do Metro de Lisboa, está a reduzir-se a aquisição do número de passes. Dito de outra forma, já ninguém está para casar nem por um mês, nem por um mês. O padrão de mobilidade é tão mais difuso, é tão menos determinístico, tão menos previsível, que cada vez mais as pessoas querem ter compromissos por períodos mais curtos. Já expliquei aqui o peso grande que os passes ainda têm, mas não são estes que estão a crescer. E por isso, ou bem que temos passos mais curtos, ou bem que temos bilhetes mais longos, e estou a falar de tempo, evidentemente. E por isso é que formas como a aplicação que eu descrevi, para que está a ser desenvolvida no contexto da TIP, dos Transportes Intermodais do Porto, e que também, ainda que com pressupostos um bocadinho diferentes, está a ser desenvolvido para Lisboa, vão muito ao encontro daquilo que parecem ser cada vez mais as necessidades de quem usa os transportes coletivos. Sr. Deputado, queremos muito que, e sei que são, há várias propostas deste sentido, e cabe também muito aos senhores deputados tomar essa decisão em sede de lei de orçamento. Nós achamos que, se conseguirmos que os passos para os mais jovens sejam independentes da condição de recursos, estamos aqui claramente a dar um sinal muito positivo para a utilização do transporte coletivo. Dizer ainda, Sr. Deputado, que tenho uma percepção diferente da sua quando fala do trabalho na gestão da via pública, que é essencialmente feito pelas autarquias. Certamente que há corredores base que são retirados aqui ou ali, mas não é essa a tendência. Não é essa de todo a tendência e menos é a tendência que se avizinha com os projetos que foram aprovados nos PEDUs, nos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano, em que o espaço público tem aqui, e a melhoria do espaço público e a transformação do espaço público, contrariando a ideia de que o automóvel é rei, e revejo-me em absoluto na necessidade de criar dificuldades ao transporte individual no centro das cidades, deixe-me que diga que os transportes são também os construtores das nossas cidades, o transporte individual é um importantíssimo construtor das nossas cidades e, consequentemente, das nossas sociedades. Nada me move, eu não tenho carro, mas nada me move contra quem o tem, de todo em todo. E por isso, tudo o que seja desenhar a cidade de maneira a que o automóvel individual possa aceder, porque há sempre razões para aceder a qualquer sítio na cidade, mas ele seja desenhado de maneira a complicar-lhe a vida, parecem-me projetos justos e importantes e que favorecem o transporte coletivo, mas vão muito além dele, favorecem a mobilidade suave. Numa Europa onde 7% das deslocações se fazem de bicicleta, em Portugal só 1%, e tendo nós até um clima que é muito mais agradável do que em muitos outros países da Europa. Senhor Deputado, nós estamos a trabalhar naquela que é a passagem da propriedade da Carris para a Câmara Municipal de Lisboa. Estamos a negociá-lo, o Governo também com um papel relevantíssimo, imagina, do Ministério das Finanças e a própria autarquia. Não darei muitos detalhes sobre o que é esta passagem, mas com uma certeza, que tal como em qualquer processo, e vejam-se os contratos que foram lançados pelo governo anterior, em que não podendo este negócio, porque não pode, por muito bem que corra pagar a dívida do passado naturalmente fica parqueada onde sempre esteve, que é no Estado. E sobre os investimentos, no que diz respeito à expansão das redes de metro de Lisboa e Porto, já o referi que o anterior governo não tinha nada previsto e neste momento estamos a concluir os estudos que serão apresentados este ano para permitir que os projetos de lançamento do concurso da obra aconteça durante o ano 2017. É a única forma de recuperar o atraso que tínhamos. Não se conseguem fazer estas coisas com um estalar de dedos, até porque o que vinha de trás de um território que naturalmente se foi modificando. E os fundos comunitários que existem, já o referi, para os autocarros sim, compraremos para estas duas empresas, Lisboa e Porto, e não são só para estas duas empresas, isto é, muitos outros, nomeadamente operadores privados, legitimamente e bem, poderão concorrer à renovação das suas frotas. Como sabe, empresas de transporte rodoviário públicas só há duas, a STCP e a Carris, todas as outras, são centenas, são empresas privadas, e o setor privado tem um papel relevantíssimo naquilo que é a oferta de transporte coletivo, e só que 500 autocarros, certamente a gás e alguns a eletricidade, e certamente nenhum a gás óleo, como era imposto pelo anterior governo, serão financiados por fundos comunitários. No que diz respeito à rede do metro, já expliquei o problema que temos e a vontade clara de quem desenhou o regulamento para os fundos comunitários de nem sequer deixar a porta entreaberta. Às vezes são os advérbios de modo que permitem ir mais além das nossas vontades, mas neste caso não havia, as portas estavam todas fechadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, e peço a palavra ao Sr. Presidente, neste momento pelo CDS, o Sr. Deputado Helder Amaral, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente o Sr. Ministro, o Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu fico na expectativa de um dia podermos discutir seriamente mobilidade e transportes, sustentabilidade, qualidade de vida urbana, ordenamento do território. Mas hoje, Sr. Ministro, introduziu algo que me surpreendeu e de forma que me deixa triste. Eu não contava ouvir um governante do Estado português referir-se ao governo anterior como praticando farsas, ilegalidades, atacar a União Europeia por estar distraída, quando deve ter tido na pasta de transição toda a informação que pretendia, quando eu próprio reconheço que se há matéria que divide a visão do governo anterior e deste governo, esta serve um bom exemplo. Aliás, o ataque feito ao setor privado e aos privados está plasmado numa iniciativa de governo que mereceu o veto do Sr. Presidente da República, onde apenas aceitavam capitais públicos ou gestão pública desse setor. Mas, infelizmente, a realidade também o desmente, porque se olharmos para o metro do Porto, de gestão privada pela mão do Partido Socialista, que é o autor do modelo, e olharmos para a satisfação e para a qualidade do serviço do metro do Porto, qualquer que sejam os estudos, já aumentava a cota de mercado e a satisfação era bastante grande do ponto de vista do utente. A Fertago será outro exemplo, basta ver as queixas que existem nos transportes públicos e nestes dois para perceber que não há nem mal transporte público só por ser público, nem mal por ser privado, ou seja, há bom transporte e gestão pública, há bom gestão e transporte privado e gestão privada. E dizer, Sr. Ministro, o senhor com isso conseguiu duas coisas. A primeira foi, eu tive que recuperar, em fevereiro de 2014 o Financial Times dizia que Portugal é o herói surpresa da retoma da zona euro. Depois da tomada de posse do Sr. Ministro e depois da sua decisão de reversão dos transportes, o mesmo jornal, não um mau aluno ou um mau professor da União Europeia, dizia, o Financial Times, Portugal é acusado de afastar investidores estrangeiros. Sr. Ministro, com essa sua... É acusado de afastar investidores e dizia que concretamente em relação às reversões nos transportes. Ou seja, para além de causar um dano na imagem do país, para além de causar esta notícia de janeiro de 2016, Sr. Deputado. e em relação à reversão deste governo à reversão dos transportes. E, portanto, Sr. Ministro, em vez de ajudar e proteger a imagem do país a captar investimento estrangeiro, e eu todo direi da análise que eu faço da ação do governo anterior, também lhe posso dizer que o nosso ponto de partida era que em apenas 6 anos, 2005 a 2011, o PS aumentou a dívida nas empresas de transportes em mais 50%, 17,7 mil milhões de euros, até 2011, dados da Direção-Geral do Tesouro e Finanças. É qualquer coisa com 100 milhões de euros por mês. Esta era a realidade. O que nós tentamos foi recuperar o IBTDA. O Sr. Ministro diz, bom, o IBTDA não é a panaceia de todos os males, mas resolveu-se alguma coisa, 2%, não se resolveu tudo, é facto, e até dou de barato que discordo do modelo que o Governo anterior tinha. Não lhe diria ilegalidade, não lhe chamaria farsa, mas acho legítimo que possa dizer que o modelo de gross cost de partilha de riscos e de receitas é errado, que a junção das administrações, no caso Transporte de Lisboa, que pouparia só 2 milhões com as entidades adjudicantes e que pouparia, em termos de gestão de administradores, cerca de 675 mil euros anuais, não é razoável. Tudo isto o Sr. Ministro poderia, de facto, dizer. Agora, há coisas que o Sr. Ministro acho que não deve dizer, e o Partido Socialista também disse. Em relação ao metro do Porto, o representante do Partido Socialista disse que era ilegal, o Tribunal de Contas não deu visto. O Sr. Ministro, é bom acabarem com essa mentira. Eu próprio fiz uma pergunta ao Tribunal de Contas, e vou pedir para distribuir, quer à imprensa, quer aos seus deputados, e o que o Tribunal de Contas me diz é que em relação ao metro do Porto e à STCP, o Tribunal de Contas não apreciou este processo. E diz-me, nesse contexto, o Tribunal de Contas acabou por não tomar qualquer decisão final relativamente ao contrato em questão. Porque o Sr. Ministro proibiu as empresas, foi dito nesta mesma comissão pelas empresas, que o Sr. Ministro deu ordens para não responderem ao contraditório do Tribunal de Contas. O Sr. Ministro proíbe as empresas de responder. Proíbe as empresas de dar informações ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas diz que não aprecia. Está aqui a carta do Tribunal de Contas e os senhores vêm dizer que há ilegalidades, mas quais ilegalidades? Quais farsas? Quando é o próprio Tribunal de Contas, eu peço ao Sr. Presidente para distribuir aos seus deputados, se tiverem algumas dúvidas. E, portanto, é exatamente o que eu estou a dizer. E, portanto, a não ser que concretize estas ilegalidades, estas farsas. Porque eu acho que um Estado de Direito não pode passar por uma acusação de ilegalidades e farsa assim só, porque é fundamental que se possa concretizar. E depois dizer, Sr. Ministro, o que importa, de facto, na audição de hoje, é que antes, de facto, havia alguma turbulência nos transportes públicos. Nós tivemos em 2012 1.895 pré-avisos de greves, mas não tivemos 1.895 pré-avisos de greves, mas não tínhamos notícias como esta: utentes e trabalhadores protestam contra o caos nos transportes públicos. Agora já não são sindicatos, agora já não é o Sr. Armando Carlos, aliás, ele hoje estava com o ar mais estendido, não acorda-se tão cedo para os piquetes de greve. Não, esta é a notícia deste mês. E, portanto, não, havia eram os utentes que faziam, agora são os utentes que se manifestam, mas não havia. Mas havia 1.895 pré-avisos de greves. Em 2013, 1.534. Agora, de facto, nada disso acontece. Mas temos aqui um caos instalado, e não somos nós que o dizemos, é praticamente toda a gente que o diz. E, portanto, o senhor diz, bom, mas isso vem do governo anterior. Eu não nem preciso me esforçar muito, já que foi feito, eu vou pegar no requerimento do Partido Comunista Português, que é, nesta matéria, é um êxito e é bem feito, aliás, feito com qualidade, como muitas vezes o Partido Comunista faz, embora do ponto de vista ideológico datado. As estações de interface estão a ficar ao abandono. O senhor ministro, o que é que isso tem a ver com o governo anterior? O senhor abandonou as estações e os interfaces, não investe, o investimento público está pela rua da amargura. Encontram-se já 18 comboios do Metro Lisboa e vários navios da Transtejo e a Sofluza parados à espera que sejam compradas peças para reparar. O que é que isso tem a ver com o Governo anterior, Sr. Ministro? Seja lá competente e resolva. Está há um ano a governar e deixa que faltem peças, mas o que é que isso tem a ver com o Governo anterior? Dívida à séria era o que nós herdamos, não é agora. Adiamento do alargamento da estação de Arroios está a impedir o funcionamento da linha verde e 6 carruagens. Sr. Ministro, está à espera de quê para resolver isto? Relativamente à expansão do metro do Porto, que era aquilo que o Sr. Deputado Bruno Dias há bocado pediu, o Ministro do Ambiente proferiu declarações que contradizem o projeto de resolução aprovado por esta Assembleia, pois contradiz a extensão do metro à trofa. Está à espera de quê? Que o Governo anterior tem a ver com isso? Então não é a panaceia do grande transportes públicos na esfera pública que resolvia todos os problemas? Está na altura do Sr. Ministro poder responder. E também lhe direi mais. Ficamos sem saber qual é o modelo que o Sr. Ministro preconiza. O Sr. Ministro diz agora, não lhe darei mais detalhes, mas olhe, respondo ao menos ao seu parceiro de coligação, Dr. Bernardino Soares, que contesta essa solução. Numa conferência de imprensa sobre a situação dos transportes públicos no município de Loures, Bernardino Soares contesta que a autarquia de Lisboa, liderada pelo seu parceiro do Partido Socialista, fica a gerir a rodoviária Carris, a metropolitana e serviços, etc. Não lhe vou ler, porque estou quase a chegar ao meu tempo, mas posso-lhe dar a notícia. Sr. Ministro, os seus parceiros também não percebem nada de qual é o modelo de gestão na área metropolitana de Lisboa, dos transportes públicos. Não percebe os seus parceiros, não percebemos nós e, pelo menos, não percebe os utentes. São, Sr. Ministro, 4.500 queixas sobre os transportes públicos, diz a DECO. Sr. Ministro, está tudo bem, não há greves. De facto, o Sr. Ministro, a culpa não é dos sindicatos. Apesar dos sindicatos terem ganhos evidentes, e foi a única preocupação do Sr. Ministro, foi contentar o sindicato. Não, a culpa é sua. O Sr. Ministro, entre o serviço público e os utentes, optou pelos seus parceiros de coligação e por favorecer os sindicatos. Foi o senhor que fez essa opção, não foram os sindicatos. Entre os passageiros, as famílias, os trabalhadores que querem todos os dias de manhã irem trabalhar. E as notícias é, não chegamos a casa sem vontade de fazer nada. São 3 horas para comprar bilhetes. As carruagens, como dizia o deputado Bruno Dias, não chegam. As pessoas vêm o comboio para passar 1, 2, 3 vezes porque não há carruagens suficientes. Tudo isso é a opção do Sr. Ministro. É da sua inteira responsabilidade. O senhor optou não por ter paz social, em ter os sindicatos contentes, porque continua a haver todas as falhas que existiam no passado, portanto existem agora mais agravados, porque agora nem há bilhetes. Sr. Ministro, não lhe chama incompetência, chama-lhe azar. Registo a nuance. Desejo-lhe sorte. Agora, a verdade, Sr. Ministro, é, há jornais que fazem 4, 5 páginas. Passamos na rua, vamos às estações, vemos gente horas e horas à espera de comprar bilhetes. E, de facto, há um dado novo. Deixaram de haver greves. E o Sr. Ministro, dou-lhes parabéns, porque a única coisa que conseguiu foi dar cabo do Serviço Público de Transportes, dar cabo da vida das pessoas, prejudicar a competitividade do país, porque as pessoas não conseguem trabalhar, e a única coisa que o Sr. Ministro conseguiu não é resolver o problema de sustentabilidade dos serviços públicos, nem do transporte público em Portugal. Foi contentar o PCP, o Sr. Arménio Carlos e os sindicatos. Parabéns, o Sr. Ministro conseguiu manter o poder, mas degradar tudo o resto, que era a sua obrigação proteger.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo a palavra ao Sr. Ministro, por favor.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu não me leva mal, fiz um esforço, todo o esforço para o conseguir ouvir. Admito que houve algumas coisas que disse que eu não ouvia, a culpa é minha que sou surdo, mas eu não consigo ouvir melhor. Interrompi uma vez.
Podem precisar depois, se for necessidade, Sr. Ministro.
Sr. Deputado, eu recordo uma notícia do Financial Times, mais ou menos dessa altura, mas era o anterior Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho a dizer que Portugal estava a afastar os investidores. Era ele que o dizia. Não sei se é essa que tem na mão, se calhar não é, será outra, mas recordo-me também de ler essa notícia no Financial Times com o nosso ex-primeiro-ministro dizer que Portugal está a afastar os investidores. Dessa notícia recordo-me. Ó, Sr. Deputado, não há horas, ninguém está horas à espera de bilhetes, ninguém deixou de utilizar os transportes por não ter bilhetes, e eu não disse que está tudo bem. Não disse aqui em momento algum que está tudo bem. Aquilo que eu disse e repito é que a degradação foi de tal sorte que se não inverte num período tão curto de tempo. De todo em todo. Há investimentos que estavam por fazer e que têm que ser feitos. O Sr. Deputado não conhece pior do que eu o Código da Contratação Pública. Todo o plano de manutenção para este ano foi seguido, está a ser concluído, estou a falar essencialmente do Metro de Lisboa, que é um dos problemas que parecem ser mais graves, mas, objetivamente, é agora que essas reparações estão a ser feitas e será então em novembro que voltaremos a ter um maior número de composições para poder circular. Sr. Deputado, sim, os concursos eram ilegais. Os concursos eram ilegais por uma razão tão simples e tão cristalina como esta e que também nunca ouvi ninguém a rebater. Um operador interno não pode subconcessionar a globalidade da sua rede. Ponto. Não pode. Quem diz isto? O regulamento comunitário e a lei que a transpõe. Só pode subconcessionar até 1/3 da sua atividade e percebe-se porquê. Percebe-se porquê até, se quiser, em razões de mercado. Porque como ganhou este território para desenvolver a sua atividade sem qualquer concurso público, não pode fazer de outra forma. E por isso, sim, os concursos serão ilegais. O Sr. Deputado tem toda a razão. Nunca nada de diferente foi dito. O Tribunal de Contas não se pronunciou finalmente sobre os contratos. Tem toda a razão. Porque, ó Sr. Deputado, quando o Tribunal de Contas... Tinha havido um primeiro bloco de perguntas e um primeiro bloco de respostas. E quando chegamos ao Governo, havia um segundo bloco de perguntas. E as perguntas eram deste tipo. Dizendo a lei que só pode concessionar até um terço, como é que Vossa Excelência concessiona 3/3? Eu podia ter uma resposta boa. Segunda pergunta. Esta é uma PPP. Isto significa que tem que ser anunciado um ano antes do concurso vir à praça. O senhor não anunciou. Porquê? Bom, eu podia tentar, de facto, imaginar uma resposta para isto. Qual é a razão para fazer um ajuste direto de montante superior a 800 milhões de euros? Peço-lhe muita desculpa, eu até sou um rapaz imaginativo, mas em face destas 3 perguntas, e como Vossa Excelência sabe que no Tribunal de Contas não pode haver um simples merecimento dos autos, eu não tinha mesmo resposta a dar, porque não podia responder, peço justiça, que era a única resposta que eu podia dar numa situação deste tipo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Eu, Sr. Ministro, solicito-me um intervalo de 5 minutos, penso que estamos todos de acordo, até mais porque o Sr. Ministro poupou no seu tempo.
Sr. Presidente,
sim, Sr. Deputado.
Como é óbvio, daremos desde que o Sr. Ministro garanta que no regresso continue a responder às perguntas sobre o novo modelo.
Sim, claro, claro. Ele está aqui para responder a todas as perguntas do Sr. Ministro. Vamos continuar a audição após este intervalo de 5 minutos com a devida tolerância, mas peço que os Srs. Deputados também compreendam que nós temos ainda audição e um programa de trabalhos grande para a jornada de hoje. Muito obrigada. Senhoras... Mas podemos começar. Senhores deputados, eu gostaria de começar por fazer uma proposta, porque nós vamos iniciar a segunda ronda e queria fazer uma proposta, se estivessem todos de acordo, que era juntar, deixe-me só fazer a primeira proposta, senhor deputado, juntar aquela possibilidade da última ronda, até por causa do adiantado da hora, de perguntas de deputados que queiram fazer perguntas de 2 minutos, nesta segunda ronda, em vez de ser na última ronda. Se não tiverem nada a opor, faremos dessa forma, como já fizemos em audições passadas. Estão de acordo? Pronto, considero que foi aprovado. Agora ia passar a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral, que queria interpelar a mesa, se ponha. Muito obrigada.
Sra. Presidente, eu fiquei convencido que o Sr. Ministro iria continuar a responder às questões que lhe pus. Mesmo que eu tenha falado depressa demais e porventura num tom mais baixo e o Sr. Ministro tenha dificuldade em ouvir as minhas perguntas, há pelo menos algumas que eu facilitei o trabalho, porque já vinha avisado. Então o que é que eu fiz? Fiz perguntas sobre o requerimento do Partido Comunista Português, que o senhor não tem que ouvir, porque sei que o leu, porque lhe foi enviado em devido tempo. Eu fiz perguntas sobre o ponto 4, o ponto 5, o ponto 6, o ponto 7 e o ponto 8 do requerimento do Partido Comunista Português. Isso merecia responder. O Sr. Ministro está em funções há um ano. Perguntei-lhe sobre o novo modelo e sobre as dúvidas da Câmara Municipal de Lisboa, e nomeadamente da Câmara Municipal de Louros, sobre o modelo de gestão dos transportes, porque parece que uma visão... Não lhe falo sobre o Porto, porque eu acho que o Porto, a realidade geográfica é mais simples, a de Lisboa. Quer a interoperabilidade, quer a intermodalidade, quer a interligação dos vários transportes, merecem que o Sr. Ministro, sobre essa matéria, possa dizer mais qualquer coisa. O Sr. Ministro disse, a resposta ao meu colega, que não adiantava muito, mas adiante lá qualquer coisa.
Sim, Sr. Deputado, obrigada. Eu vou dar a palavra ao Sr. Ministro, então, para continuar a responder, se assim entender. Por interpelação, faz favor, Sr. Deputado.
É só para esclarecer uma questão. Quando a Sra. Presidente falou sobre as outras perguntas com mais 2 minutos, são feitas depois das perguntas de 5 minutos dos vários partidos, é assim, não é?
Claro, claro, evidentemente, sim. Primeiro 5 minutos, okay. E depois passaremos àquela grelha de 2 minutos com a intercalação de cada grupo parlamentar. Muito obrigada. Sr. Ministro, para continuar a responder, por favor. Sr. Ministro, eu tinha usado sensivelmente 3 minutos e, portanto, está à vontade em relação aos 8 minutos menos 3, portanto, ficará com 5 sensivelmente. Muito obrigada.
Sr. Deputado, muito obrigado. Ponto 4, encontram-se já 18 comboios do Metro de Lisboa e vários navios da estratégia da Soflusa parados à espera que sejam compradas as peças. O que existe neste momento são, nem são 18, são 21 composições do Metro de Lisboa em manutenção. É agora que elas estão em manutenção, depois de um processo que não estava sequer iniciado, foi necessário fazer um concurso, obter as necessárias autorizações e está neste momento em curso e por isso existe, não por estarem paradas, mas por estarem em manutenção, 21 composições que não estão ao serviço. Relativamente aos vários navios da estratégia da Soflusa, já disse, foram 14 aqueles que foram reparados, obtendo o seu certificado de navegabilidade e serão ainda mais 3. Sobre o adiamento do alargamento da estação de Arroios, eu, com todo o respeito, não lhe chamaria um adiamento, sabendo também que durante algum tempo se discutiu a forma de fazer a obra e não há outra forma de fazer a obra que não seja interrompendo a utilização daquela estação durante o tempo em que a obra vai ser feita. Sobre a resolução dos problemas de materiais e equipamentos, como referi, e estou a ler aqui a pergunta, incluindo a esmeriladora de facto tem 40 anos, mas mas está, continua a funcionar de forma, a dar todas as garantias sobre o seu funcionamento. Sobre a expansão da rede de metro do Porto e a linha da Trofa, eu já referi aqui, Sr. Deputado, de uma outra comissão, que se algum dia tivesse eu a chance de fazer perguntas aos senhores deputados, perguntaria porque é que escolheram as linhas que escolheram como recomendação ao Governo e de forma que não foi certamente involuntária, porque pensaram bem na recomendação que fizeram, não fizeram qualquer exigência relativamente à construção de outras linhas do Metro do Porto, que está-se mesmo a ver e nem é preciso fazer contas, mas é óbvio que as contas estão a ser feitas para ser tomada uma decisão, são aquelas que são mais rentáveis. Quanto ao modelo, no que diz respeito ao Metro do Porto, como sabe, o modelo é o que era do ponto de vista do seu funcionamento, mas agora com uma previsão de expansão que o Governo de Vossas Excelências tomou quase como ponto de honra garantir que ela se não fazia. No que diz respeito à gestão das empresas de transporte público, coletivo e rodoviário, nós acreditamos que a maior eficiência dessas mesmas empresas só acontece quando forem geridas por quem gera via pública, por quem gera os territórios de proximidade, por quem pode fazer opções no sentido de valorizar e garantir que o transporte individual, repito uma expressão que já usei, não é rei, e há uma maior fiabilidade do serviço e há uma capacidade de aumentar a sua velocidade comercial, nomeadamente com a constituição de corredores base e, com isso mesmo, também reduzir os custos de funcionamento da empresa. Qual é o modelo do ponto de vista da renovação da frota? É muito fácil. Os novos autocarros só são parecidos com os que Vossas Excelências queriam comprar no número de rodas. Objetivamente, não serão certamente e obrigatoriamente a diesel, serão necessariamente a gás e, sempre que for possível, serão elétricos, ainda que não consiga garantir neste momento que possam ser mais de uma dezena em cada uma das duas empresas. Sobre a articulação, no que diz respeito à relação entre o Metropolitano, a Transtejo e a Sofilusa, há uma lei da Assembleia da República que cumpriremos. Não há qualquer intenção destas empresas deixarem de ter como titular quem o tem, ou seja, o Estado, com a certeza de que, independentemente da separação da gestão, que é uma lei que iremos cumprir, elas terão que estar muito articuladas no seu serviço. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Passamos então à segunda ronda e, conforme foi acordado, vamos juntar a segunda com a terceira ronda. Portanto, primeiro fazemos a segunda ronda de 5 minutos e depois faremos a terceira ronda de 2 minutos a cada seu deputado que pedir a palavra, sendo que no final o Sr. Ministro responderá em conjunto a todas as questões. E nesse sentido, iniciando a segunda ronda, passaria a palavra... É o PCP, é primeiro. Diga, é só a primeira? Ok, então passaria a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios do PST.
Muito obrigado, Sr. Presidente de Exercício, Sr. Ministro, Estado de Estado, caros colegas. Sr. Ministro introduz nesta audição um conjunto de palavras fortes, num estilo que, confesso, me agrada, tais como fé, farsa ou azar. A do azar fascina-me porque o Sr. Ministro, de facto, trouxe pela primeira vez ao léxico político português uma palavra que é toda ela um programa. O azar. Eu estava mais à espera de ouvi-la da parte do nosso Primeiro-Ministro, que tem essa imaginação, mas se nós começamos a correr tudo na base do azar, eu imagino quantas justificações estarão encontradas. E dou comigo a pensar, se o Governo anterior tivesse invocado uma vez que fosse a palavra azar, teria sido enforcado em praça pública só por ter invocado essa justificação que é entrega ao destino daquilo que nos acontece e ultrapassa a nossa vontade. Sr. Ministro, azar foi herdar um país em 2010 em ruínas. Azar, mas mesmo azar, foi herdar um país que estava debaixo de um programa da Troika, com a Troika cá dentro. azar mesmo foi cumprir o programa da Troika e encontrar o sistema de transportes com um volume de dívida que era só igual a 10% do PIB. Azar mesmo era ler do programa da Troika que havia o compromisso do Estado português em fazer a racionalização e estruturação do setor de transportes. Isto é que foi mesmo azar, mas nós tivemos que lutar contra o azar, apesar do azar e sem invocar o azar. E gostava de recordar que, como questão prévia, que Vossa Excelência foi chamada a esta comissão, não foi para ser elogiado, e especialmente por aqueles que são os seus companhão de rute, porque se pensarmos quem o chamou cá, não foi neste caso o PSD, embora valorizemos especialmente a sua presença, obviamente, foi o PCP e o Bloco que quiseram dizer-lhe de viva voz, o PCP e o Bloco de Esquerda, quiseram dizer-lhe de viva voz, o PCP a chamou, o Bloco acompanhou, costuma ser assim, que quis dizer-lhe de viva voz, formularam um conjunto de críticas e queridos até ferozes àquilo que é a gestão do seu Ministério. Nem sequer fomos nós. Isto deve ser realçado para não parecer que foi cá chamado para ser elogiado por aqueles que são os companheiros de Governo. Relativamente à reversão, o Sr. Ministro dizia que a reversão que foi, a solução que foi encontrada pelo Governo anterior para os transportes era uma solução essencialmente liberalizadora e centralizadora. A essa o PSD opõe uma outra visão, é de que a reversão deste governo é ideológica, profundamente ideológica, é marcada por esse paradigma e principalmente pretende calar e servir os partidos à esquerda, porque este governo tem a feliz circunstância de ter sindicatos amansados e cúmplice à esquerda, coisa que nós nunca tivemos. E, portanto, teria condições especialmente boas para poder fazer algo de útil. Eu não sei, mas o futuro dirá, se de facto os contratos eram ilegais, embora também lhe diga com muita honestidade intelectual que não tenho entusiasmo por soluções de última hora, por muito bem-intencionadas que sejam, por muito corretas que sejam, são sempre suscetíveis de crítica e muito menos bato palmas ou aplaudo soluções de autocarros em segunda mão, especialmente para a zona de onde venho e onde habito. Parece-me uma péssima solução e digo isto com muita honestidade. Mas, Sr. Ministro, também lhe pergunto, o Sr. Ministro disse várias vezes que não há indenizações, nós sabemos que há ações judiciais a correr, e pergunto, Sr. Ministro, se mantém essa convicção absoluta e se houver indenizações, quem é que vai pagar? Porque há aqui uma decisão política de grande alcance, se houver indenizações a pagar, quem é que as vai pagar? Nós já estamos a ver o filme. Segundo, queria lhe perguntar, Sr. Ministro, se relativamente ao investimento recorrente a fundos comunitários que fez referência pública, se pareceu-me ouvir das suas palavras que iria ser feito, mas ainda não foi dado o primeiro passo nesse sentido, foi o que me pareceu ouvir, mas por favor esclareça-me se puder. Sr. Ministro, a verdade é que, do nosso ponto de vista, invertendo totalmente o nosso caminho por razões de natureza ideológica, é a nossa convicção, este governo, de querer atacar os nossos problemas, criou soluções. E está confrontado neste momento com uma questão. Não está a resolver os problemas importantes e está-se a deparar com os problemas urgentes. E não está a resolver uns, nem está a resolver outros. Como perguntas finais, Sr. Ministro, deixava-lhe as seguintes. Fez há pouco referência na sua primeira intervenção de que eu registrei com muito apreço quando disse, se eu bem percebi, este mandato, este projeto é o projeto que eu quero ser, o projeto de uma carreira, eu percebi isso, portanto percebi o empenho que coloca nisto, oxalá possa, apesar do azar de governo que temos. Sr. Ministro, o Sr. Ministro dizia que no Orçamento de Estado de 2017 esta área era uma prioridade. Eu pedi-lhe que definisse um pouco em que é que quer traduzir essa prioridade para nós podermos felicitá-lo ou criticá-lo caso ela não seja atingida. Onde é que no próximo orçamento se vai verificar ou se vai poder constatar que há uma prioridade na resposta a estes problemas? E por último, perguntar-lhe, até porque o PSD formulou um conjunto de perguntas a este respeito ao Governo e a um conjunto de empresas públicas, se existiram ou não pedidos de autorização de investimento no âmbito deste Orçamento de Estado, feitos ao Governo por estas empresas, se houve e qual foi a resposta que foi dada pelo Governo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passei agora a palavra ao Sr. Deputado Costa, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. e Srs. Deputados, Sr. Ministro colocou hoje aqui no contexto desta comissão a verdade sobre o tema dos transportes. E o PSD e o CDS bem podem tentar tapar a verdade, porque a verdade foi clara e foi demonstrada pelo Sr. Ministro em primeira instância, e até aqui já assistimos a um ato de contrição do deputado do PSD, em primeira instância, eram processos de privatização, no último governo assistimos a processos de privatização e de fusão em cima da hora, assistimos a processos em que o Acordo de Paris, até aproveito para saudar o Sr. Ministro por Portugal, também nesse campo, ter sido um dos primeiros países a conseguir ratificar o Acordo de Paris, em que o Acordo de Paris claramente não podia ser cumprido nas suas metas ambientais e de sustentabilidade e de mobilidade suave no contexto das aquisições de veículos usados e com um grande nível de emissões, e certamente essa foi uma responsabilidade do anterior governo que tinha essa estratégia. Depois também a máscara aí certamente não caiu, porque já sabemos o que é que o PSD e o CDS achavam e acham dos trabalhadores das empresas públicas de transporte. Certamente os trabalhadores para o PSD e para o CDS continuam a ser os inimigos. E as organizações representativas dos trabalhadores. Os sindicatos são os inimigos, os sindicatos não eram recebidos, os sindicatos não eram parceiros, as comissões de trabalhadores, idem aspas, eram apenas um conjunto de pessoas que apenas queriam prejudicar as empresas. Era assim que o PSD e o CDS sempre colocaram, durante os seus 4 anos, as organizações representativas dos trabalhadores destas empresas públicas de transporte. Por isso, também aqui assistimos a uma evolução também ela ideológica, que é de não colocar os trabalhadores como inimigos, mas colocar os trabalhadores como parceiros. E aproveitava para questionar o Sr. Ministro, que há pouco falou do número de trabalhadores do metro e da Carris que deixaram as empresas, a percentagem que isso representa na globalidade, nos 4 anos, todas as empresas públicas de transporte. Para percebermos como é que também existiu um desinvestimento na área dos transportes. Também compreendendo que, em relação, por exemplo, ao transporte fluvial, um transporte crucial para a área metropolitana de Lisboa, certamente só pode ser das duas uma, ou uma questão ideológica, ou uma perfeita irresponsabilidade, ou uma tamanha incompetência. Deixar contratos de concessão caducarem e não fazerem nada sobre esses contratos de concessão. Também solicitava ao Sr. Ministro, no caso quer da Transtejo, quer da Sofluza, explicitar também o contexto em que foram encontrados esses contratos de concessão completamente caducados e acabados. Depois, obviamente que não colocamos a cabeça dentro da areia e sabemos bem que existem problemas nos transportes. Obviamente a questão dos bilhetes é um problema, mas é um problema que o Sr. Ministro também já aqui anunciou que está a ser resolvido. E o PSD, que na primeira vez que este assunto foi aqui colocado em comissão, fez algum alarido parecendo que estava num local que não propriamente uma comissão parlamentar, certamente não podem esquecer que não é responsabilidade deste Ministro e não é responsabilidade deste Governo ter ficado dependente apenas de um fornecedor, ainda por cima, sem capacidade de resposta para tamanhas encomendas. Depois também, em relação aos investimentos, não deixa de ser curioso vermos aqui um conjunto de intervenções questionando os investimentos e também questionando os fundos comunitários. Parece que foi este Governo que negociou um acordo de parceria em que o investimento público na área dos transportes não é prioridade. Parece que foi este Governo, mas não foi. Mas não foi este Governo que praticamente impossibilitou o investimento público nesta área e nesta matéria. Também aqui, certamente, como noutras matérias, tentam culpabilizar os outros quando a responsabilidade é vossa. Para essa história das sanções, em que também tentam culpabilizar o atual Governo quando é da vossa responsabilidade o não cumprimento das metas orçamentais entre 2013 e 2015. Por isso, aqui também a responsabilidade só pode ser vossa. Como bem disse o Sr. Ministro, a Comissão Europeia, que está muito preocupada com o que este Governo faz ou deixa de fazer, no passado, como apoiava claramente o Governo, deixou ultrapassar todos os limites e até em processos de concessões que não eram minimamente responsabilidades ilegais. Como bem disse aqui o Sr. Ministro. Depois, uma última questão, porque é uma questão importante do ponto de vista das finanças também públicas e das finanças das próprias empresas, compreender com o que se passa na questão das fraudes e também também dos passageiros que acabam por não pagar a devida tarifa, que é uma situação financeira complicada e que vem do passado, que não vem de agora, é um problema histórico destas empresas, compreender quanto é que isso representa também e que soluções é que também estão a ser procuradas para resolver as mesmas situações, sabendo que não é uma solução fácil, é uma solução longa e difícil, mas certamente, se todos pagarem também, certamente a tarifa poderá ser mais correspondente a um valor que mais todos, que mais cidadãos consigam suportar. É isso.
Muito obrigada. E passo ao seu deputado Hélder Amaral, pela CDS, por favor.
Muito obrigado. Eu poderia ser agora tentado a regressar ao memorando de entendimento e o que é que ele dizia sobre transportes e o que é que era necessário fazer no setor empresarial do Estado, mas julgo que isso é do conhecimento do Partido Socialista, do seu Ministro, e portanto, e de toda a gente, não vale a pena dizer, revoltar essa matéria. Mas dizer, Sr. Ministro, que se há matéria que, do ponto de vista das várias entidades, quer seja a UTAU, quer seja a DGO, quer seja a própria União Europeia, que aparece sempre como sendo matéria de dificuldade de análise e contém riscos, é, nomeadamente, as reversões, nomeadamente, no setor dos transportes. Isso, num governo responsável, e por isso é que eu quero continuar, eu considero todos os governos com boa fé e com vontade de fazer o melhor, e por isso não o critico, Sr. Ministro, na linguagem das farsas e das ilegalidades. Há entidades que possam aferir sobre essas mesmas ilegalidades, não pode ser uma questão de opinião. É dizer, Sr. Ministro tem a oportunidade, esta Comissão teve até o bom senso de não chamar mais cedo, e tirando o requerimento do Partido Comunista Português votado por unanimidade, para de lhe dar tempo, para que sobre esta matéria do Serviço Público de Transportes e sobre o setor empresarial do Estado e das empresas de transportes, de preparar o modelo que o Governo entendia como sendo o seu modelo. E como é que esse modelo resolvia o problema da sustentabilidade das empresas, da garantia de serviço público e da melhoria desse serviço público e até da justiça desse serviço público alargado a todo o país. Porque não, nós, por norma, falamos na grande área metropolitana do Porto de Lisboa, mas há mais país para além da grande área metropolitana do Porto de Lisboa. E dizer ao Sr. Ministro, esta era uma oportunidade perdida, porque o Sr. Ministro pode não acreditar no que eu digo, mas, Sr. Ministro, salta à vista as dificuldades e o caos instalado hoje. Os serviços públicos de transporte estão piores do que estavam o ano passado. Qualquer que seja a comissão de utentes, utilizadores individuais, as famílias hoje, os trabalhadores, quando saem de casa, isso nós queixávamos e dizíamos que a perda de fiabilidade no serviço tinha muito a ver com as greves. Hoje já não são as greves, é a má qualidade do serviço. Vamos ver os relatos do 28, que faz dos prazeres à graça, e o 28 hoje é do inferno à desgraça, já não é dos prazeres à graça. O impacto que isto está a ter na imagem da cidade, no turismo, porque estes relatos, eu dizia a senhora secretária de Estado há poucos dias nesta comissão, a nossa grande aposta é no boca a boca. A nossa grande aposta na promoção é a experiência individual de cada turista. Eu imagino o que é que diz um turista que é confrontado com 3 horas de espera para comprar bilhetes, que eu relatos que aparecem, o Sr. Ministro irá, não é? O Sr. Ministro diz, é azar. Azar não é do Sr. Ministro, azar é de quem utiliza estes serviços. Porque para o Sr. Ministro está tudo bem, o Sr. Ministro sabe que foram reduzidos, de facto, trabalhadores, de comum acordo. Se me disser que há um despedimento feito pelo Governo anterior no setor de transportes, diga, que eu saiba, há trabalhadores que saíram de comum acordo, não houve despedimentos. O Sr. Ministro, em vez de dizer, bom, nós vamos aumentar a frequência, vamos aumentar o número de carreiras, vamos aumentar o número de carruagens, a bilhética vai ser muito mais eficiente, vamos até introduzir descontos, onde quer que seja. O Sr. Ministro, a grande notícia hoje é que vai contratar 300 e poucos trabalhadores. Percebo bem, eu não tenho aqui, há trabalhadores que não são sindicalizados e há sindicatos que fazem todo o sentido, eu não tenho nada contra os sindicatos. Registro apenas este facto, que agora eu já não vejo greves, mas vejo utentes a manifestarem-se. Agora já não é o Sr. Arménio Carlos, não sei se ele é utente, deduzo que não seja. São os utentes que têm que assumir o seu prejuízo, porque de facto os sindicatos deixaram, também vamos ser honestos, nunca estiveram preocupados que o serviço de transportes, nem nunca estiveram preocupados com os utentes. Porque se estivessem preocupados com os utentes, eu não acredito que a gente boa dos sindicatos, que existe, ao ouvir tamanho alarido sobre o serviço público e a degradação do serviço público, não tivessem feito, já não digo uma greve, mas uma pequena manifestação. Um ajuntamento ali no Cais Sodré, uns cartazes a dizer queremos serviço público de qualidade, qualquer coisa que seja, uma nota pública que fosse. Mas não foi nada disso, não foi nada disso. E, portanto, Sr. Ministro, eu acho que hoje, o que o Sr. Ministro, para além da contratação de trabalhadores, também é um problema identificado no requerimento do Partido Comunista Português e identificado pelos tais utentes, a falta de trabalhadores. Acredito que possa originar deficiência na qualidade do serviço, mas não é só isso. Sr. Ministro, é preciso olharmos um pouco mais a sério para a mobilidade, para a qualidade de vida e para a visão integrada, quer da intermodalidade, quer da interoperabilidade e a sustentabilidade das empresas. Passa um ano, vem o novo orçamento, não lhe vou perguntar se este orçamento, que verbas é que estão lá para o setor dos transportes, mas eu acho que valia a pena, Sr. Ministro, dar uma palavra de conforto aos utentes, àqueles que todos os dias precisam de chegar em qualidade e em tempo aos trabalhos, merecem da sua parte uma palavra de que estes problemas vão ser resolvidos e de que forma vão ser resolvidos. Se não o fizer, fica claro que a opção do Sr. Ministro é, obviamente, garantir que se aprove o orçamento que brevemente discutiremos, e isso é uma opção política, legítima, mas o Sr. Ministro tem que assumir que entre os utentes e o Serviço Público de Transporte o Sr. optou pelos seus parceiros de coligação e pelos sindicatos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e passo ao Sr. Deputado Jorge Machado pelo PCP. Se faz favor, 5 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, irei tentar dividir o tempo com o meu camarada Bruno Dias. Sr. Ministro, nós acabámos de realizar as jornadas parlamentares na passada segunda e terça-feira, em que tivemos um conjunto de visitas e contacto com a população do distrito, em que, das visitas que realizamos, confirmamos de uma forma muito clara, nomeadamente com a reunião com a Associação Metropolitana do Porto e com a própria MET do Porto, que há um aspecto que é vital para a região e o seu desenvolvimento, e que é o metro do Porto e o seu desenvolvimento, o seu alargamento das vias que hoje servem às populações. E, portanto, resulta desta jornadas parlamentares, a necessidade de alargar a rede do metro do Porto como elemento estrutural para o desenvolvimento regional. O Sr. Ministro há pouco perguntava porquê que a Assembleia da República escolheu aquelas linhas, referindo-se a um projeto de resolução do PCP, aprovado por unanimidade, que recomenda precisamente um conjunto de linhas como prioritárias. O Sr. Ministro, quem conhece a realidade do distrito do Porto, percebe rapidamente que as ligações a Vila Nova de Gaia, nomeadamente Vila d'Este e o Hospital de Vila Nova de Gaia, e a ligação a esse polo populacional muito significativo que é Gondomar, tem um aspecto vital e, portanto, quem conhece a realidade do terreno, quem tiver a concepção de um metro que chegue às populações, terá que passar necessariamente por essas duas linhas. O Sr. Ministro diz que há outras linhas. Muito bem, Sr. Ministro, há outras linhas. Não concordamos é com o critério da rentabilidade. Ou esse não pode ser o critério determinante. O critério deve ser o servir o maior número de pessoas possível. E esse é um aspecto fundamental. E parto para a questão final que lhe queria colocar, Sr. Ministro, porque nós não concordamos com as afirmações que prestou à comunicação social e manifestamos aqui a nossa profunda preocupação relativamente à sua resposta na audição passada, colocada pelo PCP, sobre a questão do metro e a ligação à trofa, relativamente à não concretização deste projeto, que para nós é fundamental. Sr. Ministro, a população da Trofa, nomeadamente do Muro, freguesia do Muro de Trofa, há 14 anos que luta pela concretização do metro para aquela freguesia. Sr. Ministro, há 14 anos atrás, o comboio que existia foi retirado por um governo do Partido Socialista com a promessa de que ia ser substituído pelo metro. Sucessivos governos, Sr. Ministro, sucessivas promessas. E há um projeto de resolução aprovado, Sr. Ministro, por unanimidade. Num conjunto, numa altura em que a crispação política existe, Sr. Ministro, eu queria aqui registar que foi por unanimidade que aprovámos um projeto de resolução que leva à concretização da linha do metro até à Trofa. E nesse sentido, Sr. Ministro, se ainda não percebeu, nós podemos voltar a explicar-lhe as vezes que for preciso. É que se trata de uma questão de cumprir com a palavra, Sr. Ministro, de ser o Estado, de ser uma pessoa de boa fé neste processo. E às pessoas foi retirado a linha do metro, o comboio, com a promessa de linha do metro, E, nesse sentido, tem-se que cumprir aquilo que foi uma reivindicação das populações. E, nesse, Sr. Ministro, nós entendemos que importava, efetivamente, que se concretize esta linha do metro e não partilhamos, Sr. Ministro, a argumentação que não é, na nossa opinião, correta, de utilização de estudos de procura que são hoje claramente descaracterizados e que têm em conta uma oferta de transportes que não é suficiente nem é adequada para as populações, utilizar a procura de hoje em dia para justificar aquilo que é a não construção desta linha. E, nessa medida, Sr. Ministro, nós insistimos na necessidade imperiosa de construir esta ligação à freguesia do Muro e a ligação à Trofa como prioritária no desenvolvimento do projeto do metro. E passava, Sr. Presidente, se me permite, a palavra ao meu camarada, sim, Bruno Dias. Partilhamos o tempo.
Sim, Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito brevemente, apenas para fazer uma observação e uma pergunta. A observação é de que o PSD e o CDS estão cada vez mais previsíveis nas intervenções que fazem. Lá vinha a provocação das greves, como eu previ ao início. É pena é que não saibam do que é que estão a falar, nem se informem quando vão intervir, porque exatamente a concentração e a luta do dia 22 de setembro do Caixodré, precisamente aqui referida, foi dos utentes e dos trabalhadores. Veio um conjunto de dirigentes dos sindicatos e a grande diferença fundamentalmente é que no tempo do anterior governo os trabalhadores eram tratados como bandidos, enquanto ao mesmo tempo eram roubados pelas decisões que eram tomadas pelo governo e, portanto, roubados nos seus salários, nos seus direitos, nos contratos de trabalho e, entretanto, eram tratados como bandidos, como nós tivemos nesta sala tantas vezes a ocasião de ver. A pergunta concreta que eu queria deixar ao Sr. Ministro em relação à lei, aí sim, uma lei aprovada nesta Assembleia relativamente à questão da fusão e subconcessão nas empresas de transportes, a entrega aos privados foi travada com o contributo do PCP e fruto da luta incansável dos trabalhadores, o processo de fusão foi revogado na sequência do projeto de lei do PCP que deu origem à Lei 22 de 2016, de 4 de agosto. A questão é, numa lei em que votaram a favor PS, BE, PCP, PEV e PAN, a questão é quais as medidas que estão a ser tomadas no concreto para cumprir e aplicar essa lei que revoga a fusão das empresas, tendo em conta as preocupações que os trabalhadores até estão têm estado a manifestar de não haver no concreto avanços e a implementação dessas medidas para cumprir a lei. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos prosseguir com... Eu tenho vários deputados inscritos, uns 8, e dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves, agora na grelha de 2 minutos. Sr. Deputado Paulo Neves, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, Srs. Deputados, Sr. Ministro, cumprimentá-lo. Sr. Ministro, sobre esta questão, torna-se bastante oportuno, quando é chamado para falar sobre transportes, que também se levanta esta questão da mobilidade urbana, que envolve os taxistas e plataformas de mobilidade urbana. Deixe-me lhe dizer que nós consideramos que tem havido por parte do seu Ministério uma total falta de jeito na gestão desta matéria. Em primeiro lugar, começaram por criar expectativas junto aos taxistas que no fim não concretizaram, bem pelo contrário. Depois criaram um fundo de 17 milhões de euros e 10 medidas que consideraram 10 medidas de apoio aos taxistas, que eu nem me atrevo a perguntar quanto é que já gastaram destes apoios prometidos aos taxistas. Eu quero lhe dizer, Sr. Ministro, que o Partido Social-Democrata sobre esta questão tem uma posição muito clara. Nós concordamos que a legislação deve ser atualizada, mas, naturalmente, não concordamos de maneira alguma que ninguém seja nem prejudicado, nem se saia favorecido com uma nova legislação. Essa é a posição que o Partido Social-Democrata tem tido desde o primeiro dia. O Governo é que tem mudado de posições constantes. Nós, neste momento, se perguntar, é essa uma questão que gostava de lhe colocar, qual é que é a posição e qual é que é agora o modelo que o Governo apresenta para esta questão. É que nós estamos baralhados, porque o Sr. Ministro diz uma coisa, o Sr. Estado diz outra coisa, depois dos encontros dizem coisas completamente diferentes e estes episódios constantes são profundamente lamentáveis e naturalmente levantam esta questão de uma instabilidade que era dispensável nesta área no nosso país. Depois queria-lhe colocar também outra questão que poderá não parecer que tenha a ver com aquilo que o Sr. Ministro é chamado, mas permita-me que lhe coloque, porque sou deputado eleito pela Região Autónoma da Madeira e tem a ver com aquela promessa que foi feita pelo seu Ministério de apoio à reconstrução das casas da Região Autónoma da Madeira destruídas pelo incêndio. Como sabe, o Governo da Madeira tem feito o seu trabalho,
de uma forma extraordinária,
mas houve uma promessa do Governo Central em apoiar a 17 milhões de euros a reconstrução das habitações destruídas na Madeira. Portanto, nós gostávamos de saber, Sr. Ministro, qual é o ponto de situação nesta matéria.
Muito obrigada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Fernando Jesus, pelo Partido Socialista. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha aqui uma questão que não posso deixar de colocar ao Sr. Ministro, na medida em que já aqui foi referido por vários dos seus deputados. Refiro-me ao desenvolvimento da rede do Metro do Porto. É preciso recordar aqui à Assembleia e a esta Comissão o seguinte: é sempre bom recordar, embora isto seja de conhecimento mais que público. O Metro do Porto só existe no terreno com uma rede de cerca de 70 km de rede em funcionamento, graças ao Partido Socialista. Em todos os momentos grandes do Metro do Porto, era o Governo do Partido que estava em funções. Nunca a rede foi desenvolvida, em momento algum, com o PSD em funções. Portanto, aquilo que há, bom ou mau, curto ou extensa, deve-se muito ao trabalho dos governos do Partido Socialista. Depois disto, isto é importante dizer-se porque os problemas continuam, a rede não está completa, há problemas a resolver, há zonamentos da rede que estão aprovados há anos e por isso estamos aqui, por isso a debater esse atraso e essas dificuldades. Mas sobre isto, também já agora, quer dizer que referiu-se há bocado, de facto, ao projeto de resolução que foi aqui aprovado por unanimidade. O Jorge Machado do PCP já sofreu isso, o PCP foi autor deste projeto de resolução, mas aqui todos os partidos se associaram, o PS também, e de facto não falaram mais nenhumas linhas a não ser aquelas que lá estão, isto é, a linha da Trofa, a linha de Gondomar, a linha de Vila d'Este, a estação à Vila d'Este, em Gaia, e julgo que mais nenhuma, eram estas as três linhas. De facto deixou tudo fora, deixou a linha de São Amédio, a São Amédio de São João, deixou de Campo Alegre, etc. Mas isto tem um problema também. Esta linha também foi, esta resolução também foi tempo por base, e nós não fizemos muita questão de acrescentar outras linhas, porque tínhamos uma limitação dada pelo Governo, nomeadamente o Ministro Pedro Marques, que nos disse que temos apenas 500 milhões de euros para a rede do metro de Lisboa e Porto, sendo que ao Porto caberão cerca de 260 mil, mais ou menos metade. Mas se o Governo tiver outras condições financeiras para resolver a rede, não há problema nenhum, faça favor, Sr. Ministro, avançar com a rede de Campo Alegre, que é muito necessária, ou com a rede de São Bede em Festa de São João, que é também prioritária. Isto é, nada impede o Governo, se tiver, ou será que sim, que tenha condições, para desenvolver a rede nos modos em
muito
que
entender,
sendo certo que estas redes, aquelas que estão no projeto de resolução, foram aquelas que nos pareceram, à luz do quadro financeiro disponível, que poderia ser execuível, digamos assim. E mesmo assim, não é o dinheiro disponível, não é suficiente. Mas,
obrigada,
em todo caso, foram aqueles que nos pareceram. Mas o Governo tem toda a liberdade para desenvolver a rede da forma que entender, como é óbvio. Muito obrigado.
Sr. Deputado Bruno Dias, pelo PCP, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, volto àquela questão que colocámos há pouco, que não foi respondida, sobre a Carris Tour e o contrato de trabalho daqueles trabalhadores e esta imposição da administração que penaliza os trabalhadores ao exigir e impor salários de 560 euros previstos no anterior contrato que já não existe, em vez de cumprir o contrato agora em vigor com 630 euros e um conjunto de direitos relativamente àquilo que foi aprovado e acordado. Qual é o ponto de situação e porquê é que esta situação ainda se mantém? Sobre a falta de material circulante no Metropolitano de Lisboa, o Sr. Ministro referiu 21 composições imobilizadas em manutenção. A pergunta é, medidas com efeito já em novembro, nesse caso passamos de 21 composições para quantas que estejam fora de operação, inoperacionais? Neste momento são 21, quantas é que vão ficar em novembro? Qual é a perspectiva da intervenção da manutenção do material circulante? E no mesmo plano em relação à frota de navios na Transtejo e na Soflusa. Informou apenas em relação aos certificados de navegabilidade, não falou acerca dos navios imobilizados por questões técnicas e de manutenção. Qual é a perspectiva em relação à retoma dos navios para a operação que têm estado em falta? Que perspectiva existe para a modernização da frota? E dou o caso concreto de ligação de Lisboa a Cacilhas, que tem as unidades mais antigas ao serviço e o que vai ser feito em relação aos ferries catamarãs na ligação Belém-Trafaria, que têm 5 anos e estão constantemente encostados. É uma situação escandalosa o que se está a passar com aqueles ferries e ninguém consegue entender. Problema central, carreiras canceladas por falta de pessoal na Transtejo, na Soflusa, no Metropolitano de Lisboa, a falta de pessoal é gritante e essa é uma questão que eu gostava de colocar, não apenas em relação aos 30 trabalhadores para reforçar o Metropolitano no quadro de maquinistas, mantendo-se as necessidades e as carências em relação ao pessoal na área comercial, mesmo os 30 maquinistas em relação àquela necessidade concreta que nós observamos é manifestamente ainda limitado. A questão é quando se prevê em concreto a entrada em funções destes 30 no Metropolitano, que outras ações relativamente ao reforço pessoal no Metropolitano, na Carris, na Transtejo e na Soflusa estão previstas relativamente a estas empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo ao Sr. Deputado Joel Sá, pelo PST. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, referiu várias vezes a matéria dos fundos comunitários, sempre numa perspectiva muito crítica. Curiosamente, o Sr. Ministro tutela uma boa parte do POCUR e, tal como pode ser verificado em relatórios oficiais recentes, apresenta uma execução de zero. Muitas desculpas, muitos azares. O que é certo é que os instrumentos para mobilidade urbana sustentável, regeneração, revitalização urbana, património cultural, entre outros, têm uma execução zero, como referi. E, Sr. Ministro, zero é zero, não há volta a dar. Isso é que é azar, evidentemente. Um instrumento público quebrou 27% em 2016 face a 2015. Deve-se, precisamente, à vossa inércia e incompetência. Empurrar para a frente dá este resultado. Muito mal para ser verdade. É claro que com execução zero, num dos maiores instrumentos para o financiamento dos transportes, não podia dar bom resultado. Um verdadeiro caos instalado. Isso é que é azar, Sr. Ministro. Tenho dito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo à Sra. Deputada Fátima Ramos, também pelo PSD. Agradeço que deixem prosseguir e deixem a vossa colega e a nossa colega falar. Por favor, Sr. Deputado.
Sim, cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Sr. Ministro, o que eu lhe falo aqui é de uma situação de grande injustiça e que representa aquilo que não pode ser feito num país. O governo do Partido Socialista destruiu, com a promessa de um moderno sistema de transporte, o transporte que existia há muitos anos na linha da Lousã. Destruiu, prometeu, investiu milhões e depois suspendeu as obras. Foi um governo do Partido Socialista. Esse governo, após essa destruição, isso é que é, significa azar, após essa destruição, ainda falou na hipótese de tentar arranjar algumas soluções, e é por isso que eu lhe falo neste assunto. Algumas das soluções passavam, por exemplo, por tentar gerir todo o processo em termos nacionais de uma forma mais correta, porque esse governo, que foi tão responsável naquela linha, também comprou, segundo se dizia na altura, viaturas a mais para as linhas do Porto, a contar com as novas linhas que seriam construídas. E o que é facto é que num lado tinham viaturas a mais, no outro lado tinham uma linha destruída, sem carris, com a promessa de um sistema de transporte. Esse governo saiu, foi prometido pelo Primeiro-Ministro que seguiu que dentro das suas possibilidades iria tentar repor um sistema de transporte na linha da Lousã, face à grave crise do país, não conseguiu. No entanto, nós estamos agora novamente com o governo do Partido Socialista. E uma das primeiras questões que eu pergunto é porque é que este assunto ficou com o Ministro das Infraestruturas e não ficou com o senhor? Isto é, porque é que não ficou? Mas digo-lhe mais, não é só não ter ficado. Este assunto, pela sua relevância e pela sua gravidade, deveria estar sobre a sua ação e sobre a ação do Ministro das Infraestruturas. E porquê? Porque eu vou a reuniões do Sr. Ministro das Infraestruturas e ele fala-me na ferrovia tradicional e na eletrificação de linhas. Eu venho a reuniões com o senhor fala de tudo, mas não fala disto. E é assim, eu sempre aprendi que quando temos algo destruído, tirarmos o transporte às pessoas, o primeiro passo que devemos fazer é repor aquilo que tirámos. Quando estragamos, devemos arranjar.
Tada,
e é por isso a minha indignação e a minha frontalidade, porque de facto o que se fez ali só podia ser admissível na Síria ou num país
em guerra. Muito obrigada,
não num país com bom de Portugal, que merece de facto ter o seu sistema e que as pessoas
Obrigada.
Tenham coerência e ética, que é o que não se está a passar aqui e não se tem
Obrigada,
a passar ultimamente.
Deputada.
Obrigada.
Passa a palavra ao Sr. Deputado Pedro Coimbra, pelo PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Bom, eu queria intervir precisamente sobre esta questão e, enfim, parece-me um pouco descabido perguntar ao Sr. Ministro do Ambiente porque é que não tutela as infraestruturas. Bom, de facto, esta é uma matéria que é da responsabilidade de outro Ministério, que é da tutela de outro membro do Governo e, portanto, não me parece que faça aqui sentido, desde logo, colocar a questão na exata medida em que ela foi colocada. Porém, importa acrescentar que realmente é matéria relevante o sistema de mobilidade do Mondego, que há largos anos está abandonado e está por concluir. Também é verdade que esta é uma matéria que é transversal a todos os governos. Eu diria que não há nenhum governo que seja mais responsável ou menos responsável do que qualquer outro. E diria até que tem havido muita interpretação, muita posição, muita promessa sobre esta matéria. E a última que me lembro, e já o disse nesta comissão e volto a referir, a última que me lembro foi precisamente uma promessa eleitoral ou pré-eleitoral do então candidato a Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, quando se deslocou ao Conselho de Miranda do Corvo em campanha eleitoral em 2011 e anunciou que se fosse eleito Primeiro-Ministro que a obra recomeçaria de imediato. Pois bem, passou uma legislatura e a obra não recomeçou e a obra continua por acabar. Não obstante, tenho sido testemunha de que o Sr. Ministro da Tutela, o Sr. Ministro Pedro Marques, encomendou um estudo, porque o estudo que o Governo anterior deixou era um estudo coxo, porque não permitiria a candidatura do projeto aos fundos comunitários diretamente a Bruxelas, e o Governo teve que encomendar esse estudo para que o projeto possa ser reequacionado, possa ser reprogramado e possa encontrar uma fonte de financiamento que permita, de facto, dar-lhe sustentabilidade e concluir toda a obra. E, portanto, neste momento, o que aguardamos é que esse estudo seja concluído para que se possa, de facto, encontrar uma solução para aquele problema. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passo ao Sr. Deputado do PSD, Cristóvão Norte, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O Algarve tem sofrido, ao longo dos anos, alterações substanciais. Desde logo tem uma evolução demográfica muito significativa, particularmente assente um crescimento no turismo, e esse crescimento do turismo importa, desde logo, um agravamento substancial da sazonalidade. Ora, essas circunstâncias importam consequências significativas no transporte público. E aquilo que é importante dizer, e essa é uma premissa fundamental, é assinalar que neste momento o transporte público no Algarve estagnou, foi abandonado, não por este governo, pelo anterior, foi abandonado ao longo de anos e anos a fio. Tem uma lógica desarticulada, presta um péssimo serviço, as máquinas e as composições são obsoletas, os horários são desajustados, enfim, tanto no modo rodoviário como no modo ferroviário, aquilo que se verifica é que as necessidades da região não são minimamente respondidas e depois as câmaras municipais é que têm que elas próprias assumir esta falta de coordenação, esta incapacidade de mobilizar investimento e de assegurar um serviço público de qualidade. Dar-lhe um exemplo que eu não sei se o Sr. Ministro conhece. Entre Lagos e Vila Real de Santo António, no modo ferroviário, para percorrer 140 km, chega-se a demorar 3 horas e 58 minutos. O que é impensável, é um absurdo. Há 30 anos no Algarve que é assim, 3 horas e 58 minutos para ir de Lagos a Vila Real de Santo António, no modo ferroviário, quando para ligar Faro e Lisboa se demora no Alfa Pendular 2 horas e 42 minutos. Não há ligação ao aeroporto, que estava prevista, a eletrificação não se sabe se faz ou não, os modos suaves não são ponderados, coordenando isso com o turismo e com as questões essenciais do serviço público, não há, no fundo, investimento. E, portanto, a questão que lhe quero colocar é muito cristalina. Qual a política de transportes públicos do Governo para a região e se
como foi aventado em múltiplas ocasiões, se a criação de uma autoridade de transportes para o Algarve
muito
é uma
obrigada.
Matéria que pode ser ponderada pelo Governo e se o Governo entende que esse reforço de coordenação
muito obrigado, Sr.
pode
Deputado.
Acudir a um conjunto de problemas que se fazem sentir de forma particularmente gravosa. Obrigado.
Obrigada. Sr. Deputado Luís Moreira Testa, pelo PS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar também para cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Antes do mais, dizer que, de facto, esta audição foi bastante elucidativa. Porque nós constatamos hoje aqui que, em resposta ao requerimento do Partido Comunista Português, o Sr. Ministro conseguiu identificar não só os problemas existentes, mas também a sua gênese. E não de forma pontual, mas de forma generalizada, todos os problemas que subsistem aos dias de hoje em todos os sistemas de transporte urbano, quer na grande área metropolitana de Lisboa, quer na área metropolitana do Porto, têm todos a mesma gênese e foi o desmantelamento, mais do que a tentativa de privatização das empresas que aí operavam, foi o desmantelamento das próprias empresas praticado pelo anterior governo, crime de lesa pátria. Por outro lado, gostaria de assinalar aqui a tentativa de protagonismo público mediático que o Sr. Deputado Paulo Neves hoje tentou ter, que não teve na segunda-feira quando mandou montar as câmaras de televisão e quando não passou em nenhum canal. E tentar aqui vir discutir os sistemas de transporte individuais de passageiros. Eu gostaria de lembrar que a nossa função nesta casa, mais do que dizer muitas vezes que não concordamos com aquilo que às vezes nem conhecemos, porque era importante saber com o que é que precisamente o Sr. Deputado Paulo Neves não concorda. Mas, mais importante do que isso, gostaríamos de recolher as propostas que o Sr. Deputado Paulo Neves tem para os diplomas que são apresentados, ou para as intenções de diplomas que são apresentadas pelo Governo e pelo Partido Socialista. Porque é para isso que trabalhamos, é para dar o nosso concurso ao trabalho profícuo que o país deseja e merece. O Sr. Deputado e a bancada do PSD tecem sempre as maiores críticas, muitas vezes em jeito de atuarda, mas inibem-se sempre na altura de apresentar proposta. Pois bem, tanto relativamente a esta como a outras matérias, cá estamos nós, cá está também o Governo, estou seguro, para acolher, para estudar as propostas que o Sr. Deputado, grande defensor da mobilidade individual dos passageiros em táxi ou em Uber, possa vir a apresentar. Faça favor, venha de lá, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E, para finalizar, o Sr. Deputado Virgílio Macedo, pela PSD. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, permita-me que, com toda a consideração, lhe diga que, na sua intervenção inicial, trouxe a esta Comissão uma autêntica verborreia de vacuidades e de inverdades relativamente à forma como encontrou o setor dos transportes em novembro de 2015. Mais, trouxe a esta Comissão um novo termo para a palavra incompetência, que foi azar. Porque, efetivamente, todos, sem exceção, e sobretudo os utentes dos transportes públicos, reconhecem que hoje os transportes estão muito pior do que no ano passado. Este episódio dos bilhetes e da falta de manutenção dos metros, do Porto e de Lisboa, e sobretudo do metro de Lisboa, é totalmente inaceitável, Sr. Ministro. E alguém lhe deve andar a mentir relativamente, porque à putativa resolução que tem ocorrido, por exemplo, na venda dos bilhetes no aeroporto de Lisboa. Porque eu acho aceitável, e eu não estou a dizer que vi na televisão, que me contaram, eu estive há 8 dias no aeroporto de Lisboa às 10h30 da noite, 1h30, para carregar o meu cartão Viva com uma viagem de 1,40€. Acha isso aceitável? Não, ninguém me contou, fui eu que estive na fila, 1h30, com uma montanha de turistas, todos olhavam uns para os outros, a perguntar o que é que se passava. E eu fui perguntar ao segurança, e sabe o que é que ele me disse? Deixaram acabar os bilhetes e não há mais ninguém aqui para atender esta gente toda? Não, tem que esperar, eles que esperem, não há problema. É esta a imagem que queremos dar do país, Sr. Ministro. Nesta audição, Sr. Ministro, não nos disse nada sobre as suas preocupações, sobre o que é que vai fazer para inverter o caos que os transportes públicos estão a transformar, quais os seus projetos. Trouxe-nos aqui uma projeção de um investimento de 20 milhões de euros numas estações de metro, que são importantes, obviamente, mas certamente não vão resolver o problema da mobilidade, que o Governo tanto enche a boca como sendo uma aposta.
Muito obrigada,
e por isso, só para finalizar, Sr. Presidente, Sr. Ministro, está, em vez de reverter, está na hora de começar a governar, que é
muito obrigada,
diferente.
Sr. Deputado. Portanto, Srs. Deputados, nós finalizamos agora esta ronda e vou passar a palavra ao Sr. Ministro para responder. Tem, Sr. Ministro, cerca de 30 minutos à sua disposição para o fazer. Também foram muito inúmeras as perguntas, bem sei que algumas são de áreas que não são propriamente a sua, mas tem este tempo todo ainda para responder. Muito obrigada.
Obrigado a todas as perguntas que me foram feitas no anterior governo, quando houve uma cheia dramática em Albufeira, chamaram-lhe um act of God. Senhores deputados, ter um sistema só com um fornecedor é má gestão. Saber disto desde 2011 e não fazer nada não é azar, é incompetência. Encomendar os bilhetes com um ano de antecedência e fazer com que rapidamente se procedesse à atualização dos sistemas para que pudessem receber mais do que um fornecedor, aquilo que já foi feito por este Governo é, de facto, boa gestão. O único fornecedor de bilhetes, desde há variadíssimos anos, e não é só desde o tempo do Governo anterior, embora ao tempo, de facto, havia dois que, entretanto, passaram a ser só um. E esse fornecedor ter incumprido à última da hora, porque falhou como produtor industrial que é, foi de facto um azar muito grande para quem utiliza os transportes em Lisboa e para quem necessita desses bilhetes. Com um apoio muito grande de toda a estrutura de trabalhadores do Metro de Lisboa, conseguimos minimizá-lo. E nunca houve ninguém que deixasse de fazer essa viagem por falta de um bilhete. Nunca disse aqui, e o deputado Hélder Amaral já não está, portanto, com o devido respeito, não darei nenhuma resposta concreta, e eu até me queixei de ouvir mal, mas eu ouço de facto mal, até tenho dois aparelhos auditivos, mas nunca disse aqui que estava tudo bem, como ele diz que eu disse, nem de perto, nem de longe. Já agora, Sr. Deputado José Macedo, folgo muito, porque é também, naturalmente, sua obrigação e minha preocuparmos com aquilo que são os problemas que existem, e ninguém os negou, nos transportes em Lisboa, mas fica a saber, é um número objetivo, as reclamações da STCP nestes últimos meses reduziram-se em 81% quando comparado com o ano anterior. Eu há matérias sobre as quais não falarei, porque são de outro colega meu do Governo, nomeadamente as que têm que ver com a ferrovia, seja ela no Algarve, seja ela na linha da Lausanne, mas, Sra. Deputada, eu posso contar-lhe tudo aquilo que o Governo anterior fez nesta matéria. Olha, já contei. Não precisei de mais tempo do que este. Senhor Deputado Jorge Machado e Senhor Deputado Bruno Dias, é da nossa maior, temos o maior empenho com a certeza de que nada encontramos feito no que diz respeito ao alargamento da rede de metro do Porto. Diz o Senhor Deputado Jorge Machado que, e eu concordo, é uma injustiça aquilo que foi feito relativamente à trofa. Mas, ó Sr. Deputado, uma decisão deste tipo não é uma decisão kantiana, não é uma decisão de imperativo categórico. Pode não ser uma decisão apenas fundada na rentabilidade e não deve ser, mas tem que haver aqui uma perspectiva de utilidade da forma como investimos o dinheiro público. E nessa perspectiva da utilidade, Sr. Deputado, não é mentira também, que a procura estimada, e foram os primeiros estudos que pedi para serem feitos, é que a procura estimada é de 4,3% em relação à oferta. E nesse sentido, a solução metro não é uma solução. Sr. Deputado, tudo farei para que aconteça o seguinte. Muitos antes de mim disseram que ia ser feita a linha de metro para a Trofa. Eu, de facto, e acredito, Sr. Deputado, que é por respeito a esta Casa, a esta Câmara, que assim que li e foi tornada pública a vossa resolução, eu me apressei a vir dizer não concordo. Me apressei a vir dizer não concordo para não fomentar e não prolongar no tempo aquela que é patentemente uma injustiça que um dia foi feito. Tem que haver uma solução de transporte para a Trofa? Sim. Estamos a estudá-la? Sim. Estamos a discuti-la inclusivamente, ainda que de maneira para já informal com o Sr. Presidente da Câmara da Trofa? Sim. Disso não tenho a mais pequena dúvida. Considero, e não me leva mal, não consigo sair daqui, uma muito má utilização de dinheiros públicos, fazer uma obra que custa mais de 30 milhões de euros e que sabemos à partida que terá um déficit anual superior a 700 mil euros. Eu não tenho qualquer dúvida de que o que acontece nos transportes em Lisboa também é fruto desta questão da bilhética. Sim. Ao termos encontrado uma empresa, um conjunto de empresas, tinham perdido mais de 1000 trabalhadores, e sobretudo na Carris e no Metro de Lisboa, Ao termos encontrado uma situação completamente calamitosa do ponto de vista dos investimentos em manutenção. Ao estarmos no verão, onde as pessoas, naturalmente, fazem mais férias e, havendo muito menos passageiros do metro, maiormente no mês de agosto, há mais turistas que compram estes bilhetes ocasionais. De facto, as coisas juntaram-se para que, inevitavelmente, houvesse uma degradação da operação. E aqui a falta dos bilhetes tem um papel indesmentível. Repito, estamos a trabalhar sabendo que não dependemos só de nós próprios, estamos a acompanhar muito de perto as duas empresas de software que estão a atualizá-lo para que nunca mais um problema destes venha a acontecer. De facto, a probabilidade de ele vir a acontecer a partir de agora, não é durante esta legislatura, é durante várias, passa a ser praticamente inexistente, e estamos a fazê-lo, e com todo o respeito por aqueles que são os utentes do metro, que, repito, cresceram em quase 10% ao longo deste último ano. Falando um bocadinho de temas que eu direi à margem daquilo que era o escopo desta reunião, eu pedirei certamente ao Sr. Deputado de Estado que, no que diz respeito à questão do compromisso com a Madeira, o faça, e eu falarei, não posso deixar de o dizer, sobre o POCUR, porque ouvi aqui um número tão redondo que confesso que me deixou, como diria o Fernão Lopes, em estado de estupor. Dizer que a execução do POCUR é zero é uma brincadeira como outra qualquer. É o chamada brincadeira como outra qualquer. Mais de 50% do fundo já foi solicitado através do conjunto de candidaturas. Mais de 35% do fundo já foi aprovado. E, objetivamente, tem toda a razão, Sr. Deputado, o número de pagamentos, o volume de pagamentos, é ainda um volume reduzido. O que é que quer dizer volume reduzido? Quer dizer um volume da ordem dos 20 e tal milhões de euros. E porquê? Porque só 42 32 candidaturas é que de facto já estão em execução. Não, Sr. Deputado, tal aliás como o seu governo, e bem, o POCUR não dá dinheiro a candidaturas que não estão em execução. E porquê é que não estão em execução, Sr. Deputado? Porque quando chamaram Portugal 2020, queriam que eu começasse em 2020 e acabasse em 2020. Mas não é isso que lá está. É 2014 a 2020. E quando nós lá chegámos, de facto, era completamente impensável sequer que já se tivesse atingido este volume de investimento. E não há mesmo outra maneira de o poder dizer. E no que diz respeito à mobilidade, Sr. Deputado, a questão é tão simples como esta. É muito fácil prever, e isto foi em 2014, é muito fácil prever um volume expressivo, que não é tão expressivo como isso, são cerca de 107 ou 110 milhões de euros para investimentos e mobilidade, e depois não fazer rigorosamente mais nada. E aquilo que de facto foi preciso fazer, e bem, e demorou muitos meses a negociar, quando essas negociações se fazem antes, e não é a dizer umas coisas, permitir que, ainda durante o mês de outubro, com um sem número de consultas à União Europeia que deviam ter sido feitas, não era por nós, para não apontar para ninguém, por nós não era, certamente, porque eram consideradas ajudas de Estado e porque os andamos a discutir a cada dia com quem, de facto, por um lado, são os interessados, e nós como cidadãos também o somos, em que estes investimentos se façam, e por outro lado, quem gera estes fundos comunitários. Relativamente ainda à questão do táxi e das plataformas ilegais, dizer que o anterior governo teve aquilo a que agora se chama uma postura nem-nem. Verdadeiramente nem-nem. E de facto nós tínhamos aqui três alternativas: manter a postura nem-nem, acreditar que isto era um caso de lesa pátria ou propormos-nos a resolver o problema. É curioso vir-nos falar, e foi esta a opção que fizemos, de forma mais do que estruturada, Confrontámo-nos com um problema, nomeamos um grupo de trabalho para o avaliar e fazer recomendações. Esse grupo de trabalho concluiu esse mesmo trabalho, passou de facto para o Governo a responsabilidade de fazer uma proposta legislativa e nós fizemo-la. De facto, produzimos um diploma que teve a sua consulta às entidades, cuja se concluiu na sexta-feira passada e que estamos a reavaliar. E que fique absolutamente claro à margem disso que fizemos, Sr. Deputado. Os táxis são uma peça indispensável na mobilidade urbana. Desenhamos sim um pacote para a modernização do setor do táxi. Fico contente por ouvir a sua pergunta, porque aparentemente a sua pergunta indicia a concordância do partido de Vossa Excelência relativamente a esse pacote. Mas também fico claro que é a primeira vez que, ainda que de forma indiciária, eu posso concluir sobre a concordância do seu partido. Porque o que se veio dizer e o que disseram foi: está-se a gastar dinheiro público, está-se a gastar dinheiro público, está-se a gastar dinheiro público. E nem isso era verdade. Aquilo que nós queremos fazer, certamente, com o setor do táxi, porque não há forma de modernizar um setor económico impondo de investimentos, é garantir que uma boa parte dos táxis de Lisboa e Porto serão táxis elétricos, é garantir que poderemos ter, nos casos dos aeroportos de Lisboa, do Porto, de Faro, se for o caso, e também nos dois portos de Leixões e de Lisboa, onde chegam muitos navios de cruzeiros, ter regimes tarifários específicos que facilitem a relação entre o senhor taxista, que tem sempre a obrigação, evidentemente, de tratar bem os seus clientes e esses mesmos clientes, e de instalar um conjunto de postos de eletricidade nas praças de táxi. E esse plano está completamente vivo da nossa parte, sendo que, não há outra forma de o dizer, e não estou a dizer mal de ninguém, está adormecido do lado das associações dos senhores taxistas, porque quiseram discutir outras matérias, como se fosse a regulamentação das plataformas e dos operadores que delas dependem, e foi essa a discussão que fizemos durante este tempo. Estamos interessadíssimos em que esse pacote avance, com a certeza de que só avançará, moramente sendo boa parte dele uma candidatura ao Plano Juncker, o ideal, não há outra forma, é que essa candidatura seja certamente suportada e apoiada tecnicamente por nós, mas que seja apresentada formalmente pelas próprias associações de senhores taxistas. Muito obrigado.
Senhor Ministro, sim, passo a palavra ao Senhor Secretário de Estado, ainda para continuar a resposta às perguntas dos senhores deputados. Sim, mas o Senhor Ministro, depois de se entender, voltará a retomar a palavra. Faz favor, Senhor Secretário de Estado.
Obrigado, Sra. Presidente. Enfim, um breve esclarecimento sobre a questão da Madeira que o Sr. Deputado Paulo Neves levantou, muito embora não seja matéria desta Comissão, mas por gentileza não custa prestar o esclarecimento e começar por dizer que, de facto, aquilo que foi feito não foi uma promessa, que eu acho que estas coisas, sobretudo na sequência de uma catástrofe, não se vive de promessas. Aquilo que aconteceu, eu recordo-me bem daquilo que foi dito na altura, um compromisso de empenho de ajuda às pessoas e às entidades que foram lesadas. E o valor de 17 milhões que o Sr. Deputado referiu é o valor estimado para a reconstrução das habitações que foram prejudicadas pelo incêndio. O trabalho que está a ser feito de forma sistemática, muito avançada, já muito consolidada, está a ser feito pelo IRU, o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, está a ser feito pelo Instituto da Habitação da Madeira e está a ser feito também pelas câmaras municipais, nomeadamente a Câmara Municipal do Funchal, porque foi a mais afetada. Pronto, e o resultado estabilizado neste momento desse trabalho é que foram afetadas 233 habitações, que correspondem a um valor de recuperação estimado em cerca de 17,1 milhões de euros. A forma como foi dito à data de se apoiar esta reconstrução é através do programa ProHabita, como se sabe existe na legislação portuguesa, mas que já há vários anos não tem tido qualquer dotação, portanto terá que ter uma dotação para o efeito, sendo que o programa ProHabita tem intensidades de apoio diferenciadas, de acordo com a condição quer da habitação destruída, quer do próprio agregado familiar, e apoia entre 40% e 60%. Com esses valores estabilizados, o que vamos fazer é, nos orçamentos de Estado de 2017 e 2018 e residualmente em 2019, prever os meios financeiros para que se possa colocar no terreno esse apoio, sendo que, como muito bem sabe, e também por iniciativa do Governo Regional, há já alojamentos que foram feitos, portanto as pessoas não, ainda que transitórios, temporários, não está obviamente ninguém a viver na rua, mas dizer que os trabalhos estão a decorrer muito bem, ainda esta manhã, por coincidência, recebi a última síntese consolidada entre o IRU, o IHM e também, como disse, a Câmara Municipal, as Câmaras Municipais, nomeadamente a do Funchal, e portanto temos estes dados bem consolidados, os trabalhos estão a decorrer normalmente e com certeza que esse apoio será prestado tal como foi comprometido à data e na sequência da nossa última visita à região autónoma, onde visitámos as casas destruídas e, enfim, outras situações que ocorreram, infelizmente, na sequência dos incêndios. Portanto, penso que podemos estar tranquilos sobre essa matéria. Muito obrigado.
Bem, portanto, finalizamos a nossa audição. Diga, o senhor deputado quer interpelar a mesa?
Quero, sim, senhora. Só para lembrar que o senhor ministro não respondeu a questão que eu lhe coloquei. Eu
admito que tenha feito observações. O senhor deputado,
eu admito que tenha feito observações sobre matérias que não estão sob.
Não, o senhor deputado, pronto, não precisa de repetir porque penso que está ciente. O senhor ministro quer responder? Por favor.
Muito obrigado. Como também o Sr. Deputado entenderá, a prerrogativa que me é dada de responder em conjunto, acaba por fazer com que eu não leve as respostas nem sempre até ao fim. O Sr. Deputado, nas questões que colocou, e quererei também responder à questão ainda colocada pelo deputado Bruno Dias, seja da Carristur, seja da revogação, da fusão, como lhe chamou, dizer o seguinte, já agora, varrer, para que nada fique de fora. Muito bem. Sr. Deputado, portanto, aquilo que eu disse foi que sobre a ferrovia não falaria, porque não é a minha competência. Sr. Deputado, a Autoridade de Transportes do Algarve está mais do que em criação, ou se não está criada, depende muito, mas de facto até já há trabalhos nesse domínio e nesse sentido, da Associação de Municípios do Algarve. Portanto, o anterior governo, que tudo fez para centralizar a gestão, e que tudo fez para contrariar os princípios ambientais quando tomou decisões em matérias de transporte, quando se tratava de papel foi muito menos mal, e também foi muito menos mal porque seguiu aquilo que a União Europeia sugeria, que era, nomeadamente, atribuir às autarquias e, sobretudo, ao conjunto das autarquias, a responsabilidade de serem os planeadores, chamando de forma mais simples, os organizadores do transporte. E, por isso, essa é uma questão que nós sabemos que está a evoluir, aliás. O ano passado, pela primeira vez, foi transferido dinheiro para as CIMs, para as comunidades intermunicipais, a partir do orçamento do IMT, para que tal pudesse acontecer. O mesmo foi válido para a metropolitana de Lisboa e do Porto, e o mesmo, certamente, se prolongará durante o próximo ano, sendo a nossa intenção, rapidamente, criar o Fundo de Transportes, que está previsto na lei, que tem qual objetivo, exatamente, sustentar, no melhor dos sentidos, apoiar financeiramente o funcionamento destas mesmas entidades planeadoras. E por isso, e sabemos, temos acompanhado, não sendo responsabilidade nossa, o bom trabalho que está a ser feito no Algarve. Em resposta ao Sr. Deputado Bruno Dias, dizer-lhe que no que diz respeito à Carristur, nós estamos fortemente empenhados em que a vontade justíssima dos senhores trabalhadores se cumpra, porque não temos a mais pequena dúvida que a partir do momento em que aceitaram um contrato de trabalho diferenciado, e o aceitaram, enfim, não estava presente, mas aceitaram certamente de livre vontade, é fundamental que esse mesmo contrato se cumpra, e isso não está a acontecer neste momento. No mais, o deputado, é assim. O diploma não prevê, nunca houve fusão das empresas. Houve sim, nem o diploma o prevê, não tinha que o prever, o diploma, a lei, perdão, nem tinha que o prever porque nunca houve. Sabemos bem o que diz relativamente aos conselhos de administração das empresas e, naturalmente, ele será cumprido. Mas, ó Sr. Deputado, eu não consigo negar-lhe uma coisa. Se vamos cumprir a lei, não tenha a mais pequena dúvida, mas não consigo negar-lhe a necessidade de manter muito bem alinhado aquilo que é o funcionamento do Metro de Lisboa, da Transtejo e da Soflusa. A Carris é, de facto, uma empresa diferente. Diferente porque muito mais flexível na oferta que pode promover e, por isso, é indispensável estar nas mãos das autarquias, neste caso, da Autarquia de Lisboa. Mas, apesar de o Rio ser um meio tão generoso para se poder proceder à navegação, o Metro é muito mais parecido com o Carris. Perdão, o Metro é muito mais parecido com a Soflusa e com a Transtejo do que aparentemente se possa pensar. Não só tem estações, como aliás elas até se tocam do lado de Lisboa, como de facto faz carreiras pendulares certas e a horas certas. E quando assim é, não deixam de ser extensões uma da outra do ponto de vista do serviço que é prestado, seja na água, seja em terra. Muito obrigado.
Chegamos, portanto, muito obrigado, Sr. Ministro, por todos os esclarecimentos trazidos à nossa Comissão e, portanto, foi uma longa audição. Obrigada pela sua vinda e termina assim a nossa reunião, desejando que em próximas situações também possa vir à nossa Comissão, certamente, e bom trabalho também para o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada.